Boa tarde. A partir de agora, você acompanha pela TV Câmara a transmissão da reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, 14ª reunião do ano de 2018, com quatro projetos em pauta. Para a Tribuna Livre, está inscrito Darli Salvador, presidente da Associação em Defesa das Nascentes do Bela Vista, que vai falar sobre meio ambiente. Você acompanha tudo o que acontece a partir de agora pela TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 8 minutos do dia 22 de março do ano de 2017, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereadora Janete Aparecida, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato, fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Boa tarde a todos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai de mim, ó minha mãe, que me geraste, para tornar-se objeto de disputa e de discórdia em toda a terra. Não sou credor nem devedor, e no entanto, todos me maldizem. Na verdade, diz o Senhor, eu te livrarei para o teu bem. O inimigo virá implorar-te no dia da desgraça e da aflição. Poderá o ferro quebrar o ferro do norte e do bronze? Entrego gratuitamente a pilhagem de teus bens e tesouro por todos os teus pecados na terra inteira. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 26, inciso 3º, que diz: aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar a seus filhos.
A título de correção, dia 22 de março do ano de 2018. Queremos agradecer aos vereadores, vereadora Janete, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Raimundo Nonato, por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Leitura da correspondência do expediente do dia. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Senhor Darli Salvador, falar sobre o meio ambiente com ênfase ao município de Divinópolis. Projeto do Executivo. Projeto de Lei número EM015 de 2018. Altera o zoneamento de uso e ocupação de solo de áreas do parcelamento bairro residencial José Lopes e lotes contíguos neste município de 21 de março de 2018. Gabinete do vereador Eduardo Prentes Júnior, ofício 44 de 2018. Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta justificar a minha ausência na 14ª reunião ordinária da 21ª Sessão Legislativa da 24ª Legislatura de 22 de março de 2018. Informo que, como vice-presidente do Solidariedade, fui convocado para participar de uma reunião em Belo Horizonte sobre a conjuntura do partido às 14 horas e logo em seguida acontecerá a filiação do pré-candidato ao governo de Minas, Diniz Pinheiro, no Partido Solidariedade, o que se torna um ato histórico para o crescimento de nosso partido. Certo de sua atenção, coloco-me à disposição, elevando protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Eduardo Prince Júnior, Solidariedade. Divinópolis, 15 de março de 2018. Venho por meio deste, ofício 60 de 2018. Venho por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei 002 de 2018, que institui a Semana Municipal do Meio Ambiente no município de Divinópolis e dá outras providências, uma vez que a lei número 5.035 de 9 de maio de 2001 regula a mesma matéria. Respeitosamente, vereador Sargento Elton. Ofício Secretaria de Governo 347 de 2018. Requerimento vereador Raimundo Nonato 057, Secretaria da Fazenda. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, Secretário de Governo. Ofício Secretaria de Governo 348 de 2018. Requerimento 047, vereadora Janete Aparecida. Ofício Resposta 041, Secretaria de Fazenda. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, Secretário de Governo. Ofício Secretaria de Governo 349 de 2018. Requerimento 070, vereador Edson de Souza. Ofício 043 de 2018, Secretaria da Fazenda. Senhor Roberto Antônio Ribeiro, Secretário de Governo. Ofício 0272 de 2018. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio de 7 de 3 de 2017 de R$ 73.075 na conta vinculada do contrato do repasse 83341 de 2014, operação firmada pelo município de Divinópolis em âmbito do Programa de Planejamento Urbano sob gestão do Ministério da Cidade, que tem por objeto pavimentação de vias no bairro Icaraí, no município de Divinópolis. Oportuno solicita a Prefeitura Municipal que faça comunicação aos partidos políticos e sindicatos trabalhadores e entidades e empresários do nosso município. Guilherme Van Ruque Heleno, Coordenadoria de Filial, Representação e Gerência Executiva do Governo de Minas. Ofício 063, Sendes, de Juliano Soares Prado, Secretário Municipal de Governo, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. Excelentíssimo Senhor Vereador Adair Traviano. Excelentíssimo Presidente, devido ao grande número de chuvas que tem caído sobre o nosso município, desde o final do ano passado, a situação de conservação do prédio do Centro de Arte e Ofício, que já não era boa quando assumida no ano de 2017, piorou ainda mais, com diversos pontos de vazamentos através de telhados, pontos de infiltração através das paredes, que danificou ainda mais o revestimento dos mesmos e provocou o aparecimento de mofo em paredes internas de praticamente metade das salas de atendimento. Essa condição ruim de parte do imóvel vinha provocando diversos transtornos, pois lá funcionava o CRAS do bairro Bom Pastor e o núcleo de Centro de Artes e Ofícios, que atende crianças e adolescentes, e vinha causando constantes reclamações dos próprios usuários e também de alguns pais, além das reclamações dos próprios funcionários. Importante destacar que, com base numa vistoria da Defesa Civil, realizamos em 2017 alguns serviços de manutenção e reparos no prédio, no intuito de minimizar a situação, mas esses reparos não foram suficientes para sanar todos os problemas. Assim, em face do exposto, após discussão junto à nossa equipe técnica, ouvindo sim o relato e reclamação de diversos pais e da própria equipe do núcleo, no intuito de preservar a saúde das crianças e adolescentes que utilizaram o serviço, além da saúde dos funcionários e também visando a manutenção da qualidade do serviço prestado à comunidade, decidimos por retirar do prédio o núcleo que atende crianças e adolescentes, levando mesmo temporariamente a funcionar no bairro Danilo Passos 2, onde funcionará em conjunto com o núcleo do idoso, por um período estimado em torno de 4 a 6 meses, onde lá disporá o suficiente instalação, inclusive existe lá uma quadra coberta para prática esportiva. Esse período poderá variar para mais ou para menos, dependerá da disponibilidade de recursos para as reformas, pois todos sabem das dificuldades do caixa do município atravessa. Após a reforma do prédio, o nosso planejamento é que o núcleo retorne ao seu local original de funcionamento, devido à parceria da parte do prédio, centro de artes e através da avaliação bastante objetiva, optamos por agilizar a realização da mudança. E já no dia 12 de março, o último núcleo iniciou suas atividades no novo endereço. Com essa saída, o núcleo será feito readequação das instalações do CRAS, também de forma temporária, com a concordância da equipe que ela trabalha, segundo informações repassadas pelo próprio coordenador de serviço, aproveitando as salas que não foram afetadas pela infiltração e pelo mofo, e se encontram em boas condições, o que permitirá que o CRAS continue funcionando no mesmo local, sem prejuízo das suas atividades. Com isso, esperamos poder realizar os procedimentos necessários para a recuperação da funcionalidade do prédio do Centro de Arte e Ofício. Sabemos que todo tipo de mudança tem a possibilidade de trazer transtornos iniciais ao usuário, mas esperamos que, caso eles ocorram, estes sejam logo entendidos e resolvidos pela equipe de trabalho no núcleo da Gerência e Proteção Social, que estão sempre atentas e comprometidas com as melhores soluções que o usuário possa se adaptar bem à nova realidade. A previsão do início dos procedimentos para a reforma estava inicialmente prevista para 13 de março, mas devido à ocorrência de furto e roubo seguido de vandalismo no local, com danificação de portas e instalações, esse início precisou ser adiado. Assim, esperamos que aconteça já na próxima semana. Pedimos ainda respeitosamente que seja dado ciência ao conteúdo deste documento aos demais vereadores, na certeza de que podemos contar com a parceria positiva dessa Câmara e de estarmos contribuindo para a melhoria da prestação de serviço à comunidade do ambiente de trabalho dos funcionários despedindo. Atenciosamente, Juliano Soares Prado, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 431 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar o patrulhamento da rua Almir das Graças Miquelino, próximo ao número 161, no bairro Jusa Fonseca. Indicação CM número 432 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar o patrulhamento da rua Zomar Nogueira, próximo ao número 260, no bairro Maria Peçanha. Indicação CM número 433 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar a construção de uma ponte ou fazer o manilhamento do córrego situado à rua Rosa Fonseca e Silva, esquina com a rua Califórnia, no bairro Santa Rosa. Indicações, vereadora Daíra Taviano. Indicação número 232 de 2018, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a instalação de braços com luminárias nas vias nos seguintes trechos: rua José Teixeira Filho, entre as ruas Maria Pereira Valério e rua 4 no bairro São Caetano, rua Éder Luiz de Faria, próximo ao número 10 no bairro Manuel Valinhos. Indicação número 251 de 2018, a possibilidade de fazer a capina e limpeza das vias públicas nos seguintes trechos: rua Antônio Cesário de Azevedo, esquina com a rua Itinga, no bairro Bom Pastor, em toda a extensão da rua Bolívia, próximo ao posto de saúde, no bairro Nações, avenida 21 de Abril, esquina com Divino Espírito Santo, no bairro Vila Cruzeiro. Indicações 343 de 2018, a possibilidade de fazer o patrulhamento dos seguintes trechos: em toda a extensão da Rua Forte Copacabana, no bairro Nova Fortaleza 2. Rua Joaquim Cota, próximo ao número 200, no bairro Nova Fortaleza 1. Rua Alice Bueno, próximo ao número 441, no bairro Icaraí. Patrulhamento em todas as vias do bairro Jardim das Mansões. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação CM número 380 de 2018, solicitando a manutenção corretiva no calçamento da rua Venceslau Braz, em frente ao número 142, no bairro Porto Velho. Indicação número CM 381 de 2018, solicitando a limpeza do cruzamento da rua Bom Sucesso com a rua José Antônio Fernandes, próximo ao córrego, na divisa dos bairros Antônio Fonseca e Nossa Senhora das Graças. Indicação CM 382 de 2018, limpeza urgente na calçada da rua Mestre Rangel, próximo ao número 281, no bairro Esplanada, conforme imagens em anexo. Indicações, vereador Edson de Souza. Indicação número 412, 2018, a possibilidade de fazer a recomposição poliédrica ou tapa-buracos em toda a extensão da rua Ibirité, no bairro Bom Pastor. Indicação número 448, de 2018, a possibilidade de fazer a capina e limpeza nas ruas do bairro Liberdade. Indicação 455 de 2018, possibilidade de fazer limpeza dentro e fora do campo do bairro Jusa Fonseca. Vereador Eduardo Frente Júnior. Indicação CM número 139 de 2018, solicitando a reconstrução do campo do Salgadão com vestiários, alambrados, traves e etc. Indicação CM 140 de 2018, solicitando o cascalhamento em toda a extensão das ruas que dão acesso ao bairro Grajaú, São Simão e Nova Suíça. Indicação número 141 de 2018, solicitando a capina e limpeza da Praça Sotero Ramos de Faria, que fica entre a rua Ibirité, no bairro Alvorada. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 451 de 2018, para que seja providenciado o campo de futebol e seus arredores, situado na rua Nossa Senhora da Conceição, entre as ruas Ítalo Cônsul, Itinga e Professora Diva de Oliveira. Indicação 452 de 2018, para que seja realizado o patrulhamento dos lotes de propriedade da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Paraná, em frente ao número 1797, esquina com a rua Dona Francisca, no bairro Jardim Nova América, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória 12 de 2018. Que seja concedida a moção congratulatória à agente comunitária de saúde Daniela Cristina Pedrosa. Moção congratulatória número 3 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória à agente comunitária de saúde Moema Maria Almeida Coelho. Vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória número 15 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória à psicóloga Merlin Aparecida Costa. Moções congratulatórias, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 440 de 2018, solicitando a possibilidade de fazer patrulhamento e cascalhamento e limpeza da rua Firmino Teodoro da Silva, entre as ruas João Arcanjo de Faria e Armando Gontijo da Fonseca, no bairro Grajaú, neste município. Indicação número 441 de 2018, solicitando a limpeza e patrulhamento das ruas Mozar Nogueira Soares, Embaúbas, Ana Maria, 10 de Julho, 28 de Janeiro, Romualda Cândido e todos do bairro Padre Herculano, neste município. Indicação 449 de 2018, solicitando a possibilidade de instalação de quebra-molas na rua Arthur Bernardes, entre as ruas Gustavo Cândido e Porto Príncipe, no bairro Serra Verde, neste município. Indicações, vereador Roger Viegas. Indicação número CM 444 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Formiga, no bairro Porto Velho. Indicação CM 445 de 2018, que seja providenciado o patrulhamento da rua das ruas Ebaúbas, Mozar Nogueira Soares, Ana Maria, 28 de julho e 30 de julho, e das Palmeiras, todas do bairro Padre Herculano. Indicação CM 457/2018, solicitando a obra de tapa-buracos na rua Barão de Ipetininga, no trecho entre a Avenida Governador Magalhães Pinto, rua Barão de Cocais, bairro Jardim das Mansões. Vereador Sargento Elton. Requerimento número CM 116/2018. Esclarecimento referente aos imóveis, lotes sujos, sem muros, sem passeios, bem como a razão de não se aplicar a legislação municipal aos proprietários que mencionados imóveis. Requerimento número CM 123/2018. Esclarecimento referente à retirada de Mataburro e o projeto de instalação do portão eletrônico na entrada municipal que fica atrás do Motel Muralhas, comunidade do Cacoco do Meio. Requerimentos, vereador Sargento Elton. Indicação número 337/2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o patrulhamento da estrada que dá acesso à comunidade do Chavante. Indicação número 338/2018, a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o patrulhamento das ruas Mozar Nogueira, Ana Maria, 28 de julho e 28 de janeiro e Romualda Cândido, no bairro Padre Herculano. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 421/2018, que seja realizada pintura estratigráfica na rua Durval Vasconcelos 41, em frente ao CEMEI Lagoa dos Mandaris. Indicação número 459/2018, que seja realizada limpeza do cemitério da comunidade de Buritis. Indicação número 460/2018, que seja realizada a limpeza da praça da comunidade de Buritis. Indicações, vereador Vicente de Paula, Negro do Buritis. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar na tarde de hoje.
Passo agora a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Darli Salvador, que irá falar sobre o meio ambiente, com ênfase no município de Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Autoridades presentes e demais público que nos assiste. Sem muitas delongas, vamos direto ao que nos interessa. Eu, Darli Salvador, estou como presidente da NBV. A NBV, como muitos pensam, não é uma associação de moradores. É uma ONG socioambiental que nasceu em Divinópolis, pelo senhor Geraldo Oliveira, e hoje já ganhou as fronteiras do município e tem a sua utilidade pública municipal e estadual reconhecida pelos seus relevantes trabalhos. Hoje nós temos projetos de cadastramento das nascentes e áreas de APP de todos os municípios. Calculamos aí em torno de umas 300 nascentes. Hoje nós desenvolvemos um projeto junto com a ARSAI, Agência Reguladora de Águas. Bom, hoje é o Dia Mundial das Águas. E muitos poetas vão declamar lindas poesias e outros plantarão árvores. Deixarei essa incumbência para eles e vou me ater ao que nos interessa na questão de produzirmos recursos hídricos. O Brasil hoje detém 13% da água doce do mundo. O mundo, o planeta, tem 75% de água. Atenção, por favor, por esses dados, que eles são interessantes. E só 0,77% é água disponível para o consumo humano. Aconteceu em Brasília o Fórum Mundial em Defesa da Água, com o objetivo de sacudir o mundo para a preservação dos recursos hídricos. Ironia do destino. Brasília hoje vive um racionamento há mais de um ano. 3.600.000 pessoas hoje vivem com racionamento d'água. Famílias que têm menos de 20 litros de água por dia para sua manutenção. Embora o Brasil seja um país rico ainda, dentro desse contexto, em recursos hídricos, nós estamos caminhando a passos largos para a escassez. Eu trouxe aqui uma colinha, mas como dizia um professor meu, até para colar tem que saber, então não vou colar. Vou continuar falando e de vez em quando passo o olho aqui. Esse fórum é muito importante para alertar todos sobre a importância dos recursos hídricos. O que que acontece hoje, atualmente? Eu sinto uma tristeza em falar isso. O crime ambiental hoje compensa. Sabe, Sargento Elson? Não só o crime ambiental, mas outros também compensam. É triste falar isso. Não falo isso com gosto. Por que que ele compensa? Pela morosidade, pelas nossas leis brandas e principalmente pela anistia. A anistia é uma coisa terrível. Há poucos anos atrás, eu abordei um empresário que construiu um galpão em uma área de APP, uma área verde. E eu abordei ele e falei, olha, você está construindo ilegal, você não vai adquirir isso e isso. Ele falou, engano seu, em questão de tempo eu vou adquirir. Faça isso lá na Coreia do Sul. Lá não tem essa de anistia, não. Aqui vem com essa, ah, o cara já fez. O social sobrepõe. Não, o cidadão está fazendo consciente, porque ele sabe que terá anistia. Isso acontece, não é eu que estou falando só não, eu estudo a respeito. O cara faz loteamento errado, perfuração de poço artesiano, a lei é clara sobre o poço artesiano. Só pode furar poço artesiano onde não há água. Nós estamos cheios de poços artesianos. Eu já abordei empresas. Eu prefiro pagar a multa. E depois de furado, ah, quem vai tirar meu poço? Então, senhores, eu alerto a vocês. Senhores legisladores, nós precisamos de endurecer. Não no sentido de nos tornar rude com nossos semelhantes, mas no sentido de construir uma legislação, construir políticas públicas que defendam nossos recursos hídricos. Me perdoe vocês aqui da casa, Eu vejo muito aí preposição disso, preposição. Eu nem entendo muito bem disso. Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem. Eu sou humilde, pode me corrigir, não tem problema. Preposição disso. Eu nunca ouvi uma preposição ou que seja indicação para limpar uma nascente que está morrendo. Eu nunca ouvi. Ah, hoje o vereador tal está pedindo aqui para... Lógico que o vereador não faz obra, mas eles fazem aí pedidos. Para limpar a nascente lá, X. Tá? Então nós temos que voltar os olhares. Porque essa semana é muito bonita. Essa semana todo mundo planta árvore, todo mundo se comove, todo mundo fala disso. E depois, já que passar, sabe o que vai acontecer? Vai ficar aquela velha turminha batendo, tentando lutar por recursos. O terceiro setor, hoje, as ONG, vive de doações. Nós não temos recursos.
Mais dois minutos.
Obrigado. Ô, Demir, lembrando aqui que nós temos um projeto muito interessante sobre os animais de paz. Viu? É, outra questão que nós temos aqui é a questão dos bota-foras. Eu não vejo aí os vereadores se manifestar. Ó, hoje nós vamos limpar a estrada tal. Nós vamos dar um jeito daquele bota-fora lá. Certo? E ao contrário que se pensa, a água, ela é esgotável, ela se esgota. E na última década, aqui no nosso município, nós perdemos mais de 100 nascentes para o setor imobiliário. Certo? Nós temos que parar com isso. Nós temos que ter uma legislação rigorosa para que não permita que as nossas nascentes, que os nossos recursos hídricos sejam entupidos, aterrados. Nós lemos aqui nessa casa todo dia a Carta dos Direitos Humanos, e nós temos que deixar um futuro melhor para as próximas gerações. Nós estamos fazendo isso. Eu, como cidadão, como presidente ONG, vocês, como legisladores, talvez estejam fazendo. Mas quem sabe nós estamos fazendo pouco ainda. Quem sabe vocês têm instrumentos e ferramentas para fazer mais. Né? Se a gente unir, não em agressões, em debater, unir forças para defender.
Queremos agradecer ao tribuno Darli Salvador. E em seguida passaremos a palavra aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereadores para apresentar relatório finais de comissões, antes de convidar o primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, solicito do vereador vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa resolver alguns assuntos no gabinete da presidência.
Boa tarde a todos.
É, já estou indo.
Palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Excelentíssimo senhor presidente Josafá, solicito a retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei CM 029 de 12 de 3 de 2018, que dá nova redação para o fundo do artigo 2º da lei 6.706, 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a vedação e nomeação de parentes para quaisquer que cargos em comissão para funções de confiança da estrutura de administração direta e indireta do município de Divinópolis,
e na forma que especifica, de minha autoria. Atenciosamente, Rodrigo Vasconcelos de Almeida e Caboche. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, a minha retirada, que morreu hoje, faleceu, uma das pessoas mais queridas de Almeida, que é o Jesus, do bairro do Jesus, antigo, cara bacana, cara que está sempre com um sorriso legal na cara, amicíssimo meu, está sendo velado, né? Nós conseguimos abrir o poliesportivo essa noite, e ele está sendo velado lá e praticamente toda a minha querida Ermida estará presente. Então eu tenho que estar também. Um abraço a todos, muito obrigado.
Concedido, nobre Gil. Passo a palavra aos vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. O Gilmar Mendes ontem fez alguns colegas criarem juízo. Adorei. Eu vou repetir as últimas frases da agonia do Supremo Tribunal Federal, da vergonha brasileira, da justiça brasileira. Olha que bacana. Você, Gilmar Mendes, é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso, disse Barroso. Aí, graças a Deus, a bile derramada pelo esse escárnio nojento da sociedade transformado no Supremo Tribunal, sumiu. Um projeto mais polêmico foi retirado. Nossa Senhora, não estou acreditando não. Ô, beleza, mas eu estava doido, era para ele entrar aqui, ó, para a gente ver os corajosos. Agora não tem graça mais não. Agora não tem graça não. Foi igual o dia do IPTU. O dia do IPTU não teve nenhum voto. O povo achou engraçado. Os 17 vereadores votou a favor de não aumentar o IPTU. Era meu sonho, gente. Era polia. Era igual hoje também. Ah não, agora não tem graça mais não, ué. A reunião tinha graça, era para nós ver ali, ó, quem que era quem? Os corajosos, os machos, os homens, eu enfrento o povo, é eu que sou assim, o prefeito é eu que sou a base. Quem manda aqui é o povo, gente. Ô, meu Deus, não podia ter tirado, não, esse projeto, não. Esse projeto tinha que ter entrado para nós colocar naquele plenário ali, ó, os caras de espales, os caras de pau. Mas tirou, agora todo mundo ficou bom. Igual tirou do IPTU também, do IPTU todo mundo ficou bom. Mas parece que do IPTU eles vão brear a cara, passar óleo de peroba e vai voltar com outro nome. Mas tem que entrar pro povo aí, ó, usar o dedinho de vocês em outubro, fazer limpeza geral. A limpeza geral. E é bom porque algumas pessoas, né, diferentes, tentam calar a voz da verdade. Aí tá aí, vamos pôr o dedo na ferida logo, que é bom falar do problema. A verdade, população, é prática. A verdade é prática. A verdade é, tem essa cor, ó, a verdade, ó, a cor da verdade, ó, branca. A verdade, ela é prática, ela é branca. Circulou nas redes sociais aí ontem, no jornal, virei manchete. Eu adoro manchete. Eu adoro ser capa de jornal. Primeiro, né, cuide de pele. E segundo, que é bom ser falatório da semana. Mas só dura uma semana. Eu estava assim meio esquecido. Doutor Delano, olha o dinheirão. Um ano e dois meses, 16 mil reais que eu recebi. Ah, não, sou. Pelo amor de Deus, fiura. Se fosse 16 milhões, deixa eu explicar para vocês. Povo, aqui não existe Ministério Público, promotor, contra ninguém, não, gente. Não existe a Câmara contra a promotoria, nem contra o Judiciário. Não, são poder independente, povo. Pô, chega uma denúncia lá no promotor público que fala assim, ó, o doutor Delano roubou o município. É função do promotor, gente, abrir um inquérito, é função dele. Ele tem que abrir um inquérito, ele tem que apurar qualquer denúncia que chega lá. Seja qualquer promotor, gente. Gente, é igual você está no hospital de plantão e chega uma pessoa com dor na barriga, eu tenho que investigar a dor na barriga da pessoa antes de dar para ela o diagnóstico. Mas o problema é que a imprensa, que não é do bem, que tem os dois lados, a imprensa sanguinolenta, que só vende sangue, e a imprensa branca. A imprensa branca, ela dá liberdade da gente se expressar, ela dá opinião. O promotor não falou uma palavra que falasse assim, ó, o doutor Delano roubou o município. Não falou, gente. Meu Deus, o promotor, doutor Sérgio Dim, fez a obrigação dele, que ele é pago, só isso. Chegou uma denúncia lá, que achou que eu recebi um cobrão, um ano e dois meses corrigido com juros, deu um cobrão. E ele tem que dar um parecer para quem pôs a denúncia, gente. Se qualquer um chegar lá e falar assim, ó, o vereador Ademir, falando Ademir porque é meu amigo, então eu posso, porque são, tem uns que se sentem ofendidos, não podem nem olhar, eu me ofendi, que você olhou para mim. É, o Ademir é meu amigo. Então, o Ademir vendeu um material podre lá onde é que ele trabalha. Chegou essa denúncia, o Ministério Público tem que apurar a denúncia. Mas aí vem a imprensa, que não é do bem, e o país está assim, ó, 10, ó. O capeta, né? Primeira página. Doutor Delano vai ser exonerado. Que exonerado? Gente, parece que é um cargo bom demais, viu? Ser médico por saúde, parece que aqui é cargo, igual ministro do Supremo Tribunal. Ninguém está querendo, não teve nem candidato. Não teve nem candidato para fazer a prova do concurso público para médico. Nossa Senhora! Deixa o povo do Bom Pastor saber. Eu vou sair de férias prêmio agora. Ele está quase morrendo. Gente, mas parece que é um concurso daqueles assim aqui, ó. Mas é bom demais. O Delano, oh, gente, ninguém quer isso não, gente. Médico, pô, saúde de prefeitura que não paga. Ninguém quer esse trem não, gente. Eu sou doido que quero, que eu gosto do povo. Eu sou apaixonado por ser humano. E o jeito de eu fazer caridade é isso, ajudando. Ah, pelo amor de Deus, vocês criam outra coisa para pôr na imprensa, um trem melhor, né? Eles quis pôr da sexualidade, eu falei assim, ó, os órgãos sexual é meu, eu ponho eles onde que eu quero. Qual que é a preocupação com meus órgãos sexual? Aí eles quis falar agora do meu cobre, o cobre também é meu. Eu ponho o meu cobre onde que eu quero. O dinheiro é meu, eu ponho ele onde que eu quero. Ah, não, vai criando um trem aí, ó, vai melhorando as maldades, vai sofisticando. Mas então, pô, não dá capa de jornais não, gente. Isso é feio. Vai figura aqui, ó. Ninguém vai comprar isso, ó. Porque todo mundo sabe meu patrimônio. Ninguém vai comprar isso não. 16 mil, doutor Delano vai ser exonerado. Nossa, que favor. Agora, a população que vai gritar, viu? O povo do Bom Pastor vai morrer. Sabe por quê? Porque eles é doido comigo e eu com eles. Eles é que vai sofrer. Eu, exonerado. Oh, meu Deus do céu. Tem médico aí que matou gente na UPA, que deu atestado, que não foi exonerado. Vê lá que se eu tiver roubado mesmo 16 mil, você, hein? Apesar que a justiça aqui, se ela for do Gilmar Mendes, ela é uma conduta. E se ela for do Lewandowski, ela é outra. E se ela for do Barroso, é outra. A justiça é de acordo com a carinha de quem julga. Mas a promotoria está fazendo o papel dela, povo. A promotoria está lá. Eu só acho que é demais é você levar, mas isso não é culpa da promotoria também. Quem põe isso em primeira página é porque eu dou ibope. Se vocês verem eu na academia ontem, quando eu cheguei, aqui eu cheguei, todo mundo fez assim, que ó. Eu falei, é eu. 16 mil deve ser um dinheirão, mas é um dinheirão. Para quem não trabalha igual eu. Quem não levanta às 5 da manhã e deita às 10 da noite. Aí deve ser um dinheirão. Mas eu até dou isso, precisar. Lá para a farmácia para comprar remédio. Mas perigodó que eu vou tirar do meu cobre. Mas isso é investigação. Isso não põe nas capas de jornal, nem na doces, não. Isso não dá dinheiro, não. Sabe o que é que dá dinheiro? Os caras de pau que iam votar a lei do nepotismo aqui para dar emprego para irmão, para irmã, para tia, para primo. Isso que dá ibope. Eu não dou ibope, não, gente. 16 mil. Ah, tem dó. Exonerar. Isso é favor. Exonerar é favor. Porque se eu pedir para sair do posto de saúde, eles vão pôr na manchete assim, ó, doutor Delano ganha para vereador e larga o povo. Eu jamais vou largar. Agora, se falar assim, ó, doutor Delano foi exonerado porque roubou 16 mil, aí até sai mesmo. Porque, uai, tem moral, eu tenho brio. Então, não dá capa, viu? Aí, então, já passou. A sexualidade, né, os órgãos sexuais é meu, eu ponho onde eu quero. Pronto, aí passou. Agora vem os... Ah, depois vem as viagens que eu faço. Eu faço é com o meu cobre. Trabalho demais, conheço o mundo, ué. Quase sei tudo já. Aí pronto, aí não pegou. Aí depois vem outro agora. Ô, oh, cambada do que fazer, senhor. Eu não dou capa de jornal, não. Oi, mas foi tão bom que eu passei um tanto de minuto na televisão de graça. Foi bom demais. Porque aí eu virei astro de novo. Astro de novo. E a preocupação que eu tô, Então, eu estou preocupado é com que os meus eleitores, né, que eu já fiz um vídeo, logo em seguida, mas o promotor está coberto de razão, mais 2 minutos para conclusão.
Concedo mais 2 minutos.
O promotor tem que investigar, uai. Ele precisa só de depois dar uma resposta após a investigação. Ó, investiguei lá, o Delano roubou não, viu? Porque senão fica ruim para eles lá, porque eles vão descobrir isso, né? Eles vão chegar a essa conclusão. Por quê? Porque a verdade é prática e é branca, né? Dessa cor, ó, a verdade. Então fiquem sossegados, não põe isso na capa de jornal, não, porque isso não vende, não. Isso não é ibope, não. Vocês tinham que pôr se fosse 16 milhões. Vocês tinham que pôr se eu tivesse desviado o Hospital São João de Deus, a dívida dele, 150 milhões de reais. É isso, vocês tinham que pôr na capa dos jornais, nas TVs. Vocês viram que todo mundo parou? A televisão parou de falar quem roubou o São João de Deus. Eu sei. Ninguém fala no sujeito. Por que que vocês não falam? Agora 16 mil. Ah, não, fiurada. Ah, não. Agora o São João de Deus lá, ó. Veio a pequenininha e salvou o hospital. Mas onde é que eles puseram 150 milhões de reais? Por que você... Isso dá capa de jornal. Isso é bom. Isso até é fantástico, viu? Dá fantástico. É, fulano de tal desviou... Sem... Agora eles vão ficar com vergonha. Eu ficava na vergonha, na hora que o povo chegava perto de mim, lá na hora que eu estava malhando na academia. Nó, Delano, será que eles ficam com vergonha de falar isso? Não, 16 mil? Eu falei, nó, eu tinha. Ô, fiura, sou... Mas agora, o Ministério Público está fazendo o papel dele, de investigar. Parabéns, Sérgio Judim. Eu só achei exagerado é contar, né? E a imprensa traduzir da forma que é aqui. Você viu? Bacana? Doutor Delano é, roubou não sei o quê, não sei o quê. Que roubei o quê, senhor? E é muito pouco para roubar. E eu, se eu roubar, eu vou roubar direito. É 16 milhões. 16 mil dá para nada, viu? Para quem trabalha igual eu. Muito obrigado. Até quinta, se Deus quiser, cambar de fiura que quer me sacanear, mas não dá conta.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela Net Câmara. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa Casa Legislativa acompanhando os trabalhos. Boa tarde, senhor presidente, na qual cumprimento todos os vereadores que estão na casa nesse momento. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Darli Salvador, que pronunciou muito bem sobre esse bem essencial à vida. Se cada um de nós não tomar a nossa posição de ser defensor da água, né, os nossos filhos, netos, bisnetos aí vão ter uma grande dificuldade em sobreviver daqui a alguns anos. Nós... Depois eu vou entrar em contato com o Darli, viu, Darli, para a gente conversar a respeito do outro projeto que você me indicou. Nós estamos prestes a iniciar essa semana, a Semana Santa, né? Uma semana mais importante do calendário da Igreja Católica. E eu gostaria de deixar aqui para vocês que eu sou missionário da Semana Santa, eu estarei lá na comunidade do bairro São Roque fazendo essas celebrações de sábado agora até do outro domingo, se Deus quiser, nós estaremos lá na comunidade, à disposição para fazer as celebrações e rezar com aquele povo. Né, gostaria também de agradecer, né, a administração municipal pelo empenho que eles tiveram, né, do Edinho, da Cláudia, que tiveram com a nossa cidade de fazer as limpezas, das igrejas, principalmente do Campina Verde, e de toda a nossa cidade, lá do Quilombo, de todas as comunidades que tinham praças e que tinham igreja e que vão passar procissões, eles vão fazer essa limpeza. Então nós gostaríamos muito de agradecer a eles, porque a limpeza ajudará principalmente as pessoas mais idosas que vão caminhar pelas nossas procissões aí durante toda essa semana. Hoje, com muita alegria, informamos oficialmente que as academias do bairro São Roque e também lá da comunidade do Quilombo estão praticamente funcionando. Para dar o pontapé inicial, falta só a gente marcar a data direitinho, para a gente estar levando lá uma pessoa que trabalha com educação física para estar informando e ensinando as pessoas que querem aprender. Eu estou me disponibilizando aqui, eu e uma menina amiga minha, que nós vamos estar disponibilizando essa pessoa de 5 horas da tarde até as 6 horas da tarde, não nessa semana que vem aqui, agora, que é a semana da Semana Santa, eu vou estar muito atarefado, mas na outra semana nós estaremos nessas comunidades aí, do Quilombo e também lá na comunidade do bairro São Roque, para a gente explicar direitinho como que funciona cada aparelho, como funciona o atendimento e como receber desses aparelhos as melhorias que esses exercícios dão para cada um de nós. No início do nosso mandato, nós enviamos para o prefeito Galileu um anteprojeto, a indicação 085 de 2017. Essa indicação, eu vou ler aqui a justificativa para vocês. Em visitas realizadas em diversas escolas da nossa cidade, podemos perceber que a maioria delas possui uma central telefônica instalada lá. Podemos constatar que a maioria estão em funcionamento há vários e vários anos, advindas da época da estatal Telemig. Com a venda da Telemig para a empresa privada, detentora lá na faixa fixa atual, foi mantida as centrais dentro do espaço público municipal, sem nenhum custo de aluguel, em benefício aos cofres públicos. Então vale ressaltar que as escolas municipais pagam valores altíssimos de telefone, de internet, sendo que a empresa concessionária nada paga pelo espaço ocupado. Esse projeto proporcionará aumento da arrecadação dos caixas escolares ou a isenção do pagamento de telefone e internet, gerando economia. A ideia final nossa, que era da isenção das taxas de telefone e de internet, não foi acatada pelo Galileu, mas ele, através do decreto publicado sexta-feira, eu também gostaria de ler para vocês aqui, Prefeitura Municipal de Divinópolis, SEMAD, extrato de termo de permissão de uso de bem público. Permissionário, Telemar Norte Leste S.A., CNPJ. Objeto, fica permitido ao permissionário exclusivamente para fins de instalação de equipamento de telefonia do tipo URA, Unidade Remota de Assinante, a utilização dos espaços públicos descritos no anexo único do presente termo. Prazo, 5 anos, retroagindo seus efeitos a 1 de novembro de 2015. Valor do aluguel, R$ 650,00 mensais por cada espaço cedido, conforme descrito no anexo único desse termo, reajustado a cada 12 meses pelo IGPM, ou índice que venha a substituir, que eu venha a substituir. Então, gente, essa era a nossa ideia. A partir de agora, o prefeito, através do decreto, determinou a cobrança do uso do espaço público, o aluguel do espaço público da operadora de telefonia, como consta no Diário Oficial dos Municípios, na data do dia 16/3/2018. Nós gostaríamos também de agradecer então ao senhor prefeito Galileu e dizer que ficamos contentes, tendo em vista que aumentará a arrecadação em nosso município em mais ou menos R$ 250 mil por ano e aproximadamente R$ 1 milhão em 4 anos. Ontem nós estivemos lá na comunidade do bairro São Roque, lá na, mais precisamente na escola Padre Guaritá, onde estava sendo realizado um evento de comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, sob a organização da USF São Roque 1. O evento teve a participação de diversas mulheres, mais ou menos de 80 a 100 mulheres, que foram beneficiadas com manicure, corte de cabelo, massagens, limpeza de pele, danças, né? E eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade nesse momento de parabenizar aos meninos que ocupam lá a equipe do São Roque 1. Parabéns pela iniciativa, pela organização, pelo carinho que vocês têm com os usuários daquela unidade. Né? Continue assim, a gente só tem a ganhar fazer o bem com as pessoas. Quem faz o mal não merece o nosso respeito. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pela fala de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o vereador Ademir pelo seu pronunciamento. E passa a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos, a toda a população que nos acompanha aqui na Câmara, pela TV Câmara, NET Câmara, por todos os meios de comunicação, aos nobres edis e a todos os assessores e funcionários dessa casa. E meus sinceros parabéns à Juliana Coelho pela data natalícia. Cumprimentar o senhor Dali, que usou muito bem a palavra no Dia Mundial aqui da Água, e dizer que a luta de Vossa Senhoria e de toda a Associação Bela Vista é nossa também. Inclusive nós fizemos projeto de lei aqui, foi aprovado nessa casa ali, para conhecimento, você sabe, do óleo, né? Que é o recolhimento do óleo para não cair em nossos rios. Eu acho que a empresa Copasa também deveria ser a responsável pela limpeza. Não precisava nem estar falando isso, nem pedir. Isso é obrigação dela. Ir lá nas nascentes e limpar. É o mínimo que ela teria que fazer. É o mínimo. Senhoras e senhoras, na última terça-feira falei aqui do descaso, né, da secretária de obras para com a cidade de Divinópolis e continuo achando. E vendo que esse descaso deve continuar por um bom tempo ainda. Mas se o respeitado prefeito quiser mudar este rumo, é fácil. É só trocar as peças que não estão caminhando com os ideais do seu prefeito. Né, acabamos de falar aqui sobre um projeto de lei que seria colocado na pauta de hoje da nepotismo. Poxa. Então se ela, secretária que ninguém vê, não ouvimos ninguém falar de coisas boas, ou pelo menos uma visitinha em algum bairro, nem um campinho de futebol pode ser raspado o mato para a meninada jogar uma bolinha sequer. Nem isso. E o pior, né? Nem conversar com os funcionários lá que trabalham lá na... Está sob subordinação dela, ela não conversa. Ela está igual cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Essa é a secretária responsável por todas as obras, em tese, na nossa cidade. Então fica aqui, pelo amor de Deus, nós estamos querendo andar juntos, é que a cidade seja limpa, seus buracos tapados pelo menos, podas de árvores, principalmente na iluminação pública, que atrapalha a segurança pública enormemente e expõe em risco toda a sociedade divinopolitana. É o mínimo, gente. É o mínimo do mínimo. Não consegue. É difícil estar tentando trazer algumas boas palavras. Eu queria estar aqui elogiando. Iria mesmo. Mas não tem jeito, pai. Não tem jeito. É cada coisa que a gente vê aí. Então, fica aqui nós, mais uma vez, não tem como elogiar. Tem que respeitar o povo de Minopolitano. Nós já ficamos muitas gestões já mal conduzidas. A cidade não progrediu. A verdade é essa. Enquanto nós, como fiscalizadores e legisladores, não fizermos a nossa parte, continuar baixando a faixa, a cabecinha, vai continuar do mesmo jeito. E a tendência de Divinópolis piorar. Piorar os índices de desenvolvimento. Entendeu? Ontem estive no bairro Santa Rosa, Darli, até no assunto aqui, ó, a convite de diversas pessoas que me procuraram, dentre vários problemas da região, alguns são gravíssimos.
gravíssimos, tais como o córrego, que corta vários bairros e ruas daquela região. Na rua Chile, próximo ao número 1130, a coisa está feia, para não falar horrorosa. Fiz um requerimento ontem mesmo, de número 124, à prefeitura, solicitando informações que, segundo os moradores, houve entre a prefeitura e a Copasa, para que no ano de 2016 fosse feita a obra de canalização do esgoto. E não foi atendido. E o pior, entupiu lá o esgoto. Sabe o que fez, Cristóvão? Jogou direto no córrego. Então chega a água limpa de um lado, do outro, está lá o encanamento todo sujo, o esgoto, e não está nem aí para esse povo lá. Oi. Quem vai lá no local vê a caatinga, vou falar popularmente mesmo, uma caatinga, uma falta de respeito com os moradores daquela região, com o meio ambiente e com essa empresa que está aqui em Divinópolis há 45 anos e não fez nada, praticamente nada, por nossa cidade. Né? Então fica aqui, eu já fiz a indicação ao prefeito, já fiz, pedi esse protocolo para ver se tem esse projeto lá, porque não podemos mais aceitar descaso com a população divinopolitana por parte dessa empresa que insiste em só cobrar. Cobra, cobra, cobra e não faz nada em prol da população. E o pior dali, além de estar jogando com lá, fazendo uma erosão enorme no local, se você quiser ir lá comigo, nós vamos lá. Viu, Cristóvão? A rua que era calçada, a metade dela já foi embora com a erosão. Só está um pouquinho para o carro passar e é perigoso passar e cair ainda. E ninguém faz nada. Chama a prefeitura vai lá e fala assim, ah não, isso é da Copasa. Aí vai a Copasa, a Copasa não, isso aqui é da prefeitura. Como sempre, rolo atrás de rolo. E resolver o problema da população que tem que resolver? Burrufas. Burrufas. Saúde pública, meio ambiente, entrando escorpiões, cobras nas casas lá, está um absurdo, um assinte. Fiz inclusive uma filmagem, depois eu vou até colocar aí nas mídias, para a população ter ciência como que está a nossa administração aqui, como que essa famigerada empresa Copasa trata os divinopolitanos. Inclusive, né, tá, graças a Deus, já estamos no final do relatório final da Copasa CPI. Dentro de poucos dias aí, o vereador Zé Luiz relatou, nós reunimos já a comissão, iremos apresentar para a sociedade divinopolitana, se Deus quiser, agora no início de abril. Então preparem-se, que vem muitas novidades por aí. Essa semana, eu e o vereador Cleitinho, o vereador Roger, nós abrimos mão de um reajuste de lei de 3,94% para os políticos. Não para os funcionários públicos. O funcionário público tem que ter o seu reajuste, é lei, merece, está ali na lida diária. Mas nós, como políticos, não é o momento, é legal? Pode até ser, mas imoral é. E nós, eu, vereador Cleitinho, vereador Rosa, abrimos mão desse percentual. Então assim, ah, não vai ter jeito de vir e de tirar do salário de vocês que é lei. O procurador falou que é possível, procurador da Câmara. Agora, se não for possível, cai lá, nós vamos pegar e vamos doar para uma instituição ou uma organização social que nós queremos. Mas nós não vamos ficar com esse dinheiro, que eu acho que é um dinheiro para mim e os outros vereadores que assim também entenderam que não é o momento, nós estamos passando por uma dificuldade financeira. Eu acho que esse exemplo devia partir inclusive do prefeito lá, prefeito, ex-prefeito, secretários. Poxa, você vai na farmacinha, fica 10 lá para atender, não tem nada para atender a população, 10 funcionários, fica lá coçando, nem para arrumar outra função para eles fazerem, para chegar a população carente lá, não tem, volta, não tem, não tem. Ah, não dá, não dá. Então nós temos que dar um exemplo. Cortar na própria carne, problema, problema. Então eu estou com a minha consciência tranquila, normal, de todo jeito. A ordem dos fatores não altera o produto. Não colocamos a mão nesse dinheiro que eu acho imoral. Se não tiver jeito de destinar para a farmacinha, nós vamos lá para a Associação Bela Vista, onde que nós pudermos doar, esporte, qualquer um, mas nós vamos fazer. Gostaria de falar aqui também um pouco sobre essa pouca vergonha do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Esse senhor Gilmar Mendes é um crápula, uma falácia para nós brasileiros, e nos envergonha. E o pior não é isso não, pessoal. Imagine, Suprema Corte. Tudo do país vai morrer lá. Qualquer recurso. Vai na primeira instância, na segunda instância, condena. Primeiro confirmado, prova material, prova testemunhal. Chega nos bonitões da balachita lá, que é mais ou menos 50% de indicação. Outra espatafúdia que nós temos. É indicação. Tem gente lá que não tinha nem curso de direito. É juízo supremo, Cristóvão. É um macete para o brasileiro. E esse Gilmar Mendes bateu o recorde de solturas de bandidos, seja ele em qual instância for, os políticos, os bandidos que nos assolam também a sociedade brasileira. Ele bateu o recorde. Bateu o recorde. Só faltou, acho que até tentou, soltar o Fernandinho Beiramar. Só falta essa. Porque é uma cicletinha. Uma Suprema Corte, com as devidas exceções, são os palhaços. E nos fazem de palhaços também. Agora está aí, né? Eu fico por imaginar como que nós brasileiros aceitamos uma situação dessa. Por quê? Agora eu pergunto, Ana Paula, você está aí prestigiando aqui também nessa tarde hoje. Por quê? Que a Suprema Corte do país não é um concurso público também. De todos os juízes de carreira. Mais dois minutos?
Mais dois minutos.
Não é um concurso público. De todos os juízes de carreira do país. Os 11 primeiros são a Suprema Corte. É simples. E o presidente? Primeiro colocado. Meritocracia. É porque foi competente e passou na prova. Está lá por mérito dele. Não foi indicado por A, B, Lula, Dilma, Écio. Bulufas. Ele vai julgar com a legalidade, com isonomia, com transparência, com ética, porque ele não foi colocado lá. Está entendendo? Sem rabo preso, né, Dali? É isso mesmo. É a mesma coisa eu ser prefeito aqui, vereador ou qualquer coisa, indicar uma pessoa aqui para fazer parte do julgamento do Conselho de Ética. Chega uma bronca lá, seja de qual for, seja minha ou de quem ele, ele não vai fazer o possível para me livrar, ué. É óbvio, gente. É óbvio. E não dá para entender a Suprema Corte do país. Por que que nenhum deputado faz um projeto de lei desse aí? Por que quer ficar na culumbria? As quadrilhas organizadas? É isso que está pegando o nosso país aí. Por isso está essa impunidade. Tanto lá, como aqui embaixo. E quem sofre somos nós brasileiros aí, ó, vítima dessa criminalidade aí, que assola nosso país, nossa cidade. Hoje mesmo já matou mais um cidadão de bem aí, ó, um homem trabalhador no São José. E daí? Aí se pegar ele agora, sabe, ele está fora do flagrante. Aí ele vai responder em liberdade. Que país é este? Por que que esses deputados não mudam a lei do Código Penal, do Código de Processo Penal? Coloca a Suprema Corte por meritocracia? Coloca a polícia na rua para prevenir, prender e o cara ter medo da pena. Aí eu queria ver. É por isso que está aí essa terra de impunidade, de falcatrua. E está chegando as eleições, vamos dar resposta aí. Bolsonaro, vem aí. Muito obrigado, presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem em casa através da TV Câmara, da NET Câmara e do YouTube. Também gostaria de cumprimentar a todos vocês que estão presentes aqui no plenário, de forma especial a Ana Paula do Quintino. Já estava aqui, Ana Paula, previsto para mim estar te parabenizando, não sabia que você estaria em plenário, pela posse na última terça-feira como presidente do Conselho da Mulher de Divinópolis. Saiba que nós temos total confiança que você vai conseguir estar à frente com as outras 31 mulheres para fazer que o Conselho de Divinópolis esteja presente em todos os lugares onde as mulheres precisam. Que Deus abençoe sua estadia durante este mandato. Nós ficamos muito felizes de estar sendo representada por você. Também gostaria de falar, já que nós estamos aqui iniciando nossa conversa, está aqui na minha frente, me filmando, minha companheira, chefe de gabinete, assessora, Juliana Coelho. assessora minha, que muitos não sabem, mas é servidora. Ela foi cedida para estar trabalhando comigo, assistente social competente. A você, Juliana, que Deus te abençoe, toda a felicidade do mundo. Hoje eu coloquei uma foto nossa no Facebook, onde a gente fala da nossa luta aí contra a pedofilia, em favor das nossas crianças e dos menos necessitados. Que você continue essa pessoa que a gente pode contar. Não somente eu, vereadora Janete Aparecida, mas toda a cidade de Divinópolis. Que Deus te abençoe e feliz aniversário. Também não poderia deixar de falar hoje, Darli, da sua luta, essa luta constante pelo meio ambiente. Você que... eu conheci alguns anos atrás, quando eu comecei a pensar em política, e quando eu vi o Dali falar dessa forma firme a primeira vez, ele disse o seguinte: eu nunca serei candidato, mas serei sempre um cientista político. E veja a sua militância pelo meio ambiente, a sua luta em favor da água, e sempre sigo os seus conselhos, que se a gente não conseguir manter o nosso meio ambiente saudável, tudo fica impossível. E falando em meio ambiente, estivemos hoje no GEC, estivemos lá junto, onde a gente foi inaugurar aquele vagão lá que vai recolher o lixo eletrônico, computadores, telefones celulares, esse tipo de lixo eletrônico. Gente, eu gostaria que você que está em casa soubesse que aquele vagão literário, ele foi possível graças a um projeto apresentado pelo GEC, mas sabe quem que foi apresentado? Com você, católico, foi através da Diocese de Divinópolis. Para você que não sabe, as doações que você faz na nossa igreja no Domingo de Ramos, ele vai para projeto social como esse. E esse projeto do meio ambiente, esse projeto lindo, que vai tirar muito lixo das nossas ruas e do nosso lixão. Por falar em lixão, que tristeza. Ontem eu estive lá no Fórum Lixo e Cidadania, como também membro da Comissão de Meio Ambiente. Dá tristeza a gente ver que a gente não tem dado conta de cuidar do nosso lixo. Nós precisamos valorizar os nossos catadores, precisamos fortalecer essas associações. Flávia, secretária do Meio Ambiente, que está disposta a fazer o que for preciso. Iremos estar ali reformando o centro de triagem. Essa é a proposta do Executivo. Mas teremos, assim, aquele acompanhamento para que a gente possa fazer que ele realmente aconteça e trabalhar com a reciclagem e poder fazer, se Deus quiser, não um lixão, mas um aterro sanitário decente que proteja as nossas nascentes e que a gente possa aprender a cuidar dos nossos lixos. Não poderia também deixar de falar do Dia Mundial da Água. O que seríamos nós sem a água? Mas, infelizmente, precisamos fazer o básico, aprender a fechar nossa torneira de casa. Lavamos tudo com a torneira aberta. Ficamos meia hora debaixo do chuveiro. Não reaproveitamos a água que a gente lava roupa para lavar o chão. Pegamos a mangueira e ficamos com ela lá pendurada. Todo ano é a mesma coisa. Se eu não aprender a cuidar dentro da minha casa e a desperdiçar menos água, eu vou cheirar depois. Coisa que nossa cidade já fez e muitas cidades já têm feito. Então, valorize a água para que você não precise chorar mais tarde. Também gostaria de dar os parabéns aí ao senhor Juliano Prado. Gostei muito, senhor Juliano, quando o senhor mandou aqui para essa casa, colocando para todos esses vereadores o que que aconteceu com o Centro de Arte de Ofício. Só gostaria de dizer, porque desde o primeiro, quem colocou a situação de lá foi essa vereadora, através de foto, de filmagem, de ofício. E o senhor atentamente viu a situação que lá se encontrava, pois até o laudo da Defesa Civil também foi pedido por essa vereadora. E gostei quando o senhor prestou conta aqui para nós, dizendo o seguinte, que no 4, no máximo 6 meses, as crianças vão poder voltar para lá. Só gostaria de estar lembrando que essa semana estive lá novamente e ainda se encontra sem areia, sem cimento, sem pedreiro, ou seja, nada se iniciou. E como foi prometido, estarei lá toda semana, pois nossas crianças estão na região que não está correta. A região que eles têm que ficar é a região do bairro Bom Pastor, e lá deve ter o seu núcleo próprio, porque nós temos muita criança da região do Danilo Passo, que é adjacente, que também precisa. Estarei atento e fiscalizando, e desde já, parabenizo pela sua atitude. Também gostaria de dizer aqui que estive aí ontem, ali no bairro Jardinópolis, inclusive depois, as minhas assessoras lá estiveram junto com a comunidade, e nós tínhamos uma fossa naquele bairro que há 6 anos não era limpa. E essa fossa é de responsabilidade da Copasa. Nós sabemos que existem fossas na cidade, parte que são responsabilidade da Copasa e as que que são responsabilidade do município. A da Copasa a gente está conseguindo resolver. Mas isso tem uma lá que está entupida. Eu mandei hoje para o senhor Rodrigo. Senhor Rodrigo, eu espero que o senhor leia o seu WhatsApp, pedindo então para que desentupisse essa fossa. Eu queria que as pessoas responsáveis estivessem lá, respirassem, sentissem o que o morador da região de Jardinópolis está sofrendo. E muitos me corrigiram já, né, que você colocou na sua postagem que a gente sofre semanas. A gente não sofre semanas, não. A gente sofre há anos. A gente sofre há anos. E como esses bairros, nós temos muito em Divinópolis. Então, para você que não sabe, eu convivo muito com pessoas que têm esse sofrimento. E o que eu tenho que fazer aqui é cobrar, e nós vamos cobrar. E eu espero a sensibilidade da secretária Cláudia, do diretor Rodrigo, para que essa fossa seja desentupida o mais rápido possível. Pois, afinal de contas, os moradores do Jardinópolis, como de toda a cidade, pagam IPTU e seus impostos. Eles têm o direito de ter o mínimo de dignidade. Também gostaria de falar aqui sobre o aniversário da ACOM. Aniversário da ACOM, né, que comemorou ontem. A ACOM, eu diria que é o braço direito das pessoas que estão em dificuldade na hora mais difícil, a hora da doença. Ai de nós, se não fosse a ACOM. Em conversa com o deputado Jair Martins, há algum tempo, eu perguntei para ele por que ele dedicava tanto recurso aí para a ACOM, principalmente. Ele me disse o seguinte: todo mundo que acompanha o sofrimento de uma pessoa que está com câncer sabe a necessidade que precisa. E esse aparelho que ele conseguiu por duas vezes, o acelerador linear, salva muitas vidas. E o deputado teve uma tristeza de ter que ver a sua mãe nos últimos dias de vida acometido dessa doença. Então eu tenho certeza que vocês da ACOM podem contar com essa vereadora, com o deputado, que nós estaremos sempre olhando por essa situação. Eu tenho parentes que já passou por isso e a gente sabe o quanto essa doença é triste. A vocês da ACOM, vocês não salvam só vidas, não. Vocês dão dignidade de melhor vida aos nossos doentes. Também tem uma coisa bacana, eu queria mandar os meus parabéns aos meus amores da Escola Maio Menezes. A você, Mariana. Mariana é portadora de síndrome de Down. Gente, vocês não acreditam. Dançarina, ela faz mais de 6 tipos de dança. Uma menina linda, extremamente talentosa. A você, Mariana, eu quero cumprimentar todas essas crianças, esses jovens. Diferente é aquelas pessoas que não conseguem te ver como igual. Pois, afinal de contas, nós somos todas as pessoas iguais e plenas em entendimento, em alegria, em felicidade e em conhecimento. Pois vocês conseguem tudo o que vocês querem. Que Deus abençoe todos vocês e que o mundo tenha mais respeito aos portadores da síndrome de Down, cujo comemoramos ontem. E para finalizar, gostaria de dizer a todos vocês que estão em casa, que nós possamos, sim, ter um pouco mais de bom senso em nossas atitudes. Foi colocada pelos vereadores na reunião anterior, e eu respeito vocês, sobre a decisão de abrir mão de parte do que foi reajustado do salário. Mas eu gostaria de dizer que o reajuste salarial, como o próprio nome diz, não foi um aumento. Ele é concedido através de lei. Ele não é concedido através de lei. Ele é concedido através de um gatilho salarial. Ele é feito administrativamente. Nós não votamos nem aprovamos nessa casa. Portanto, não houve imoralidade da nossa parte. O que houve aqui foi apenas uma regularização que a lei permite e que não foi votada. Eu não iria falar sobre esse assunto, mas tive diversas pessoas...
Concedo mais 2 minutos.
Mas tive diversas pessoas me questionando, e como são pessoas que para mim são muito importantes, eu acho importante esclarecer a cada um de vocês. Procurei sim na Câmara Municipal e, por enquanto, até que o procurador ache a forma, ou a nossa controladora, realmente não existe forma de fazer essa devolução. Mas pedi à doutora Rosângela que achasse essa forma. Eu acho que é direito do vereador que quer fazer. Nós temos que ter o direito de fazer essa devolução. E acho que é justo aqueles que acharem que o que querem é fazer a devolução. Mas o artigo 37 da Constituição Federal, 10, tem base para sustentar o que eu estou falando. Esse reajuste é como se fosse o reajuste em qualquer salário mínimo. Não é escolha nossa. Ele simplesmente vem. O que cada um de nós vai fazer com ele é discricionário, é pessoal. O meu, o que eu farei com ele, é o que eu faço há muitos anos, numa condição de caridade cristã. E na Bíblia diz, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Os meus atos irão falar por si só. Que Deus abençoe a todos vocês.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Olá. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores. Na pessoa do colega César Tarzan, cumprimento a todos, colegas vereadores. Auditório aqui presente, na pessoa do Darli, né, o nosso tribunista de hoje, também cumprimento a todos aqui presentes, também a quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, YouTube, o nosso abraço. Quero também mandar um abraço especial ao senhor Antônio Berigo, lá do Molengas Bar, uma pessoa fantástica, da minha admiração e toda a sua família. Boa tarde, senhor Antônio. Também ao Chico, meu irmão, Chico da Farmácia. Obrigado, Chico, pelo apoio, né? Sempre esse paizão. E também um abraço à Rosana, que é secretária lá do Dr. Rogério Barbieri. Darli, quero, né, mais uma vez te parabenizar pela sua luta, pela sua campanha, pela sua audácia, na qual você vem sempre na frente, né, da ANBV, juntamente aí com o Geraldo, com o Cristóvão, toda a sua equipe, né, que lutam de uma forma tão carinhosa, audaciosa, por esse bem precioso que é a água e que hoje estamos comemorando o Dia Mundial. Então, Darli, continue sendo guerreiro, dentro da minha pequenez, conte comigo, viu? A todos, né, que forma a sua equipe, né, esses defensores das nossas nascentes, que com certeza é só dessa forma mesmo que vamos, né, tentar de uma forma conscientizar o ser humano a não, né, poluir mais e destruir as nossas nascentes, os nossos rios. Falando, né, em água, hoje também tivemos, juntamente também o Darli, estava lá, através lá do GEC, né, Grupo de Estudo e Ética e Cidadania, na pessoa do Jomar, cumprimento, né, a toda a sua equipe, Jomar, parabéns por esse trabalho que há 20 anos, né, que a gente conhece de uma forma pequena, mas sou um parceiro, né, do GEC, quando iniciamos com algumas pequenas ideias, uma pequena revistinha, um universo paralelo. E hoje é uma entidade que faz parte da representatividade, principalmente dos jovens de Divinópolis, aonde busca ali orientar na formação desses jovens, que é a chamada cidadania. Então, Jomar, continue também sendo esse grande guerreiro, talvez não apareça tanto, né, porque você é uma pessoa de tamanha grandeza, mas de uma simplicidade enorme. Então, tem o nosso apoio também, tem o nosso abraço. E lá também foi falado sobre a quantidade, né, de lixo, principalmente o lixo eletrônico, né, através, né, de celulares, de computadores, impressoras, todos os lixo, como diz, lixo eletrônico, é uma forma discriminada onde ele vem sendo colocado, né, através do lixão, sendo descartado. E isso, como foi falado, eles condensam nas suas câmeras, nas suas baterias, material, né, de grande periculosidade, certo? São substâncias agressivas ao meio ambiente, né, de todas as formas, e vai de uma forma lenta para os lençóis freáticos e vem para onde? Para o nosso corpo. Quantas enfermidades novas estão surgindo aí, que às vezes nós não estamos pensando tanto em tomar uma água bem purinha, mas os nossos rios não estão preparados para filtrar tais minerais pesados, agressivos. Como a gente está vendo aí a situação hoje, principalmente da parte emocional, chama depressão, pessoas com transtornos, né, emocionais, distúrbios renais, cólicas, cálculo renal e outras enfermidades que o nosso corpo está sentindo, tudo isso de uma forma lenta, mas crescente. Então vamos ter bastante cuidado lá em frente ao JEC, tem um posto de coleta desse material. Quem quiser, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, procure o JEC. Eles têm a chave e lá então é colocado esse lixo, esse material. E posteriormente nós vamos trazer mais informações através do Breno, que tem uma empresa aqui que faz essa coleta. Ele nos explicou com alguns detalhes, mas o tempo aqui é curto. Na próxima oportunidade estarei trazendo mais informações sobre como descartar esse lixo cruel, que é o lixo eletrônico. E falando então no Dia Mundial da Água, que a nossa necessidade mesmo é cada um tentar preservar e cuidar das nascentes de nossa cidade. Não podemos mais desprezar o bem mais precioso. O nosso município, segundo a Leodarli, possui mais de 300 nascentes e, né, com o apoio dele, que ele está sempre visitando e socorrendo, estão sob o comando 120 dessas 300 nascentes, como ele já relatou aqui hoje, mais de 100 já foram destruídas, né, por pessoas inescrupulosas. Também quero parabenizar aos envolvidos, né, nesse projeto, né, que é lá do JEC, todos eles, várias pessoas de perfil diferente, que depois também, como já disse, nós vamos trazer mais informações. Falando também um pouco, ontem tivemos, juntamente com o secretário de Saúde, Amarildo, nosso obrigado pela forma como você nos atendeu, pela forma como você, né, nos explicou que será a sua atitude, será a sua ação diante do seu secretariado. Então, quero dar as boas-vindas ao Amarildo, seja bem-vindo, e nos relatou algumas das suas metas, de algumas das suas metodologias que ele vai aplicar. Então, na saúde, ele diz que a situação é crítica, né, e financeira da saúde pública no município de forma geral. Diz que seu foco principal é melhorar a saúde pública do município. Também, na sua gestão, ele vai fazer visitações nas unidades do município para analisar a situação de cada um e posteriormente irá traçar estratégias para oferecer aos usuários um atendimento adequado, de qualidade e mais humanizado. Também nos falou da comunicação, né, por via telefone, que em parceria com a Prefeitura e o secretário de Saúde, Amarildo, conseguiu o Centro de Saúde dos bairros São José, Nações e Niterói receberam aparelhos móveis para informar os pacientes sobre as consultas e exames pelo celular, através de mensagem de SMS, e assim diminuir as filas de espera. O secretário informou que em breve irá informar os números dos celulares do Centro de Saúde para ajudar a divulgar a população, que irá estudar e analisar o projeto, né, da nossa autoria, 174, com o prefeito, para verificar se há possibilidade da implantação. Então, ele nos deixou bastante à vontade, né, conversamos bastante, vendo que é realmente um profissional qualificado de carreira e com certeza ele não irá nos decepcionar. Também quero comunicar à população da nossa região, principalmente lá do bairro São José, que no dia D, sábado agora, dia 24, das 8 às 17 horas, estará acontecendo, como já foi passado pelo colega Delano na reunião passada, várias atividades lá, orientando, informando sobre a vacina da febre amarela, que é chamada também do dia D. Quero também pedir um minuto de silêncio para o senhor Onias José de Faria, que foi assassinado hoje pela manhã lá no nosso bairro, de uma forma um pouco cruel. Então peço ao senhor presidente que conceda um minuto de silêncio para esse nosso grande parceiro lutador lá do nosso bairro. Senhor presidente, são as minhas palavras para a tarde de hoje. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom final de semana. Um abraço com muito carinho.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, passa a condução dos trabalhos a primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Quero passar a palavra neste momento ao próximo vereador escrito, Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, colaboradores dessa casa, eu queria cumprimentar a imprensa na pessoa da senhora Poliana e parabenizar o Darli, o Geraldo, o Cristóvão e todas as pessoas que se envolvem nessa questão ambientalista. Quando fala do Darli, a gente não fala só de questões ambientais. A gente fala questão de saúde, questão de educação. É uma pessoa envolvida há vários anos. Nós dois já tivemos vários conflitos. Foi Darli, nós dois brigamos pela mesma causa. Vamos juntar e vamos partir para o bem. Eu acho que nós, também vereadores, estamos aqui para trabalhar pela população. Eu acho que nós devemos se unir, igual eu e Darli, nós temos uma parceria já de vários anos, mas nós brigamos vários anos, até se entender, se nós dois caminhássemos juntos, o resultado era mais positivo. Nós íamos colher mais frutos, porque juntos somos mais fortes. Darli, parabéns, nós sabemos desse empenho seu, parabéns pela corrida lá, estive presente. Assim, hoje, pessoas que preocupam e executam, são poucos, igual vocês lá com a sua associação, não vou citar nomes, são várias pessoas envolvidas, várias universidades. Então, assim, parabéns a vocês lá da ONG, da associação. Eu faço, precisando de mais pessoas que façam, não que falam. Eu gostaria de deixar aqui um lembrete a todos. Amanhã estaremos em Belo Horizonte, junto com o nosso deputado Domingos Chaves, tentando buscar uma solução para a questão do nosso lixo. Nós estaremos junto com alguns empresários que estão dispostos a investir, pessoas de responsabilidade. Assim que nós voltarmos de Belo Horizonte, nós estaremos passando essas informações. A gente vê a preocupação do Darli nessa questão do lixo também, que é questão ambiental, questão do aterro, do descarte de material de construção civil. Eu acho que nós temos que voltar a fazer a nossa cidade a caminhar. Nós sabemos as dificuldades que hoje é a questão dos licenciamentos, que hoje todos emperram na Supran, vê uma facilidade para esse licenciamento, pois as empresas querem trabalhar. Nada mais justo, nós precisamos de gerar emprego, mas com responsabilidade. A gente precisamos, o nosso promotor Leandro Willi, está fazendo uma força-tarefa, envolvendo várias entidades, várias pessoas. A gente vê que a cidade começa a ter um planejamento. Nós precisamos de ter planejamento para o futuro. O que serão dos nossos netos, nossos filhos? Vamos pensar neles. É igual, eu falo assim, é falar e agir, com a mão na massa. É coisa que o Darli vem fazendo, a mina lá, a nascente do Bela Vista, estava limpa. Isso é bom, a gente chegar, a gente poder levar os filhos, os familiares da gente, para ver um exemplo de como a união faz a diferença. Tinha aproximadamente lá umas 400 pessoas, né, Darli, nesse domingo. Várias pessoas, até de outras cidades, parabenizando. Quer dizer, ele deu continuidade a um trabalho do Geraldo. Isso que é importante. Quando algum presidente, algum prefeito, governador, dá continuidade. É o que nós precisamos ter sido feito no nosso hospital. O Anastasia, pois boa parte, mais de 70% do hospital está concluído. Tem 3 anos que o governador que está aí agora no momento não mandou nenhum recurso. Então, quando pegar uma obra que é para o bem da população. E ali não é só a população de Divinópolis não, é mais de 1 milhão de habitantes. São 54 municípios que serão atendidos com o hospital. Com a conclusão desse hospital, uma das fotos que nós estamos vendo lá com o nosso deputado Domingos sabe, é a questão da viabilidade para o término desse hospital. Eu falo assim, quando nós assumimos a presidência do Conselho de Saúde, da Comissão de Saúde, nós sabíamos dessa dificuldade que nós iríamos enfrentar, para lá no Conselho de Saúde, está ali também o Orlando, que é um desplanado, que é um guerreiro também, trabalha há muitos anos voluntariamente. Parabéns, Orlando. Nós estamos lá atentos, tentando fazer indicações para o seu bairro, que vários moradores estão pedindo lá de planada, não só de planada, né, de vários bairros, mas pode contar com a gente. Queria e ver essa questão. Nós precisamos de terminar esse hospital. E nesse momento agora, com a pré-candidatura do governo Anastasia, eu acho que é a solução para o nosso término do nosso hospital. Eu tenho certeza que, como foi uma obra que começou com ele, ele vai querer concluir essa obra. Então a gente vê nessa questão aí dessa pré-candidatura do governo do Anastasia, a conclusão. E nós reforçamos os nossos candidatos aqui da região, que irá votar, que irá disputar a eleição. Em vez de a gente trazer candidatos de Belo Horizonte, de outros municípios, vamos apoiar os nossos deputados aqui. Está aqui o Adair, que é pré-candidato, o Eduardo Prince Júnior, que está em Belo Horizonte, do Solidariedade, o Cleitinho, que falou que é pré-candidato. Nós temos o doutor Rinaldo Valério, que é pré-candidato, o Fernando Malta. Vamos valorizar as pessoas, os políticos da nossa região, para que possamos fazer uma política voltada para a nossa região. Hoje, Divinópolis, ele atende 54 municípios na área da saúde. Então, nós temos que fazer, buscar reforço para o término desse hospital. E deixar claro que eu falei que a dívida do Estado com o município era de 50 milhões, é mais de 60 milhões. Já tem 62 milhões a dívida do Estado com o nosso município. Então, eu acho que nós temos que apertar a porta para o lado do governador para ele pagar. Não consegue fazer saúde sem dinheiro. Hoje, para você fazer um trabalho de voluntário, você põe dinheiro do seu bolso para fazer esse trabalho. Está ali a pessoa do Darli, junto com a associação. Eu tenho certeza que é o evento que ele fez domingo, ele teve várias pessoas ajudando, mas ficou caro para a associação. Então, ele precisa de patrocinadores, precisa de pessoas envolvidas. Nós sabemos, nós fazemos um trabalho nessa questão, é igual a Janete falou, que uma mão faz, a outra não precisa falar o que está fazendo. É pôr a mão na massa, é trabalhar, pôr Divinópolis. E também nós estaremos, juntamente com o nosso deputado Domingos Sábio, tentando viabilizar um recurso para as ONGs, pois eles fazem um trabalho de transporte dos animais de pequeno porte, e grande também, a gente vê eles se deparando com questões de animais de grande porte também, para ajudar a socorrer essas entidades. Eu acho que nós temos que olhar todos, e todos trabalhar por uma causa, sem vaidade. Eu acho que todos estão aqui para fazer o bem. Então vamos unirmos e pensar na nossa cidade, os presidentes das associações, das ONGs, nós vereadores, vamos unir em prol de Divinópolis e tentar fazer o melhor de nós por Divinópolis. Senhor presidente, e queria deixar aqui também um abraço ao Nilton, lá do bairro Campina Verde, que fez um convite para estar presente com ele semana que vem, junto com alguns moradores, para tentar resolver um problema antigo. Nilton, pode marcar que nós estaremos aí com o maior prazer para tentar. O Nilton é um engenheiro da ferrovia, foi meu professor e foi meu professor na Gerdau, que também que me ensinou a trabalhar. Nilton, nós estaremos aí a semana que vem no bairro Campina Verde para tentar ajudar a solucionar o seu problema. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Renato Ferreira e passo a palavra neste momento ao vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Obrigado, senhora presidente. Uma boa tarde a todos. Pessoas que nos acompanham em plenário, quem tem em casa aí nos dando um minuto de atenção através do sinal da TV Câmara, pela nossa TV Candidez, imprensa aqui presente. Enfim, a todos os funcionários dessa casa também, nosso boa tarde. Bom, senhora presidente, gostaria de começar aqui a fala externando e prestando contas daquilo que a gente faz, né, e tem feito aqui no mandato. Trabalho, sim, trabalho muito, graças a Deus. A gente tem imprimido nosso ritmo de trabalho aqui de todas as formas, quem nos acompanha, principalmente pelas redes sociais, né, seja aqui através dos projetos apresentados nessa casa, nosso trabalho incansável também na rua. Só quem anda comigo, né, durante o tempo todo, quem trabalha comigo sabe aqui desse trabalho desse vereador. Então não acontece nenhum, não entra nenhuma estrada de outro vereador, mas tem muita gente que fica aí falando, ah, que trabalho, tem para ir pro campo, não sei o que, que tem. Aqui trabalho não tem medo não, porque eu tô novo e a gente anda pra caramba. Resultado disso vai ver aí nossas indicações. Mais da metade delas já foram atendidas aí pela cidade, aquilo que dá para atender, aquilo que não for atendido é pedido de calçamento, são esses pedidos aí, porque para todo mundo tá travado do mesmo jeito. Então, se tem aqui algum pedido que está travado para esse vereador, está para os mesmos também, para os outros aí. Tá? Então, sem ciúminho, sem vaidade, aqui não tem disso não. E vamos trabalhar. Gostaria de falar, falando em trabalho, aqui na última reunião, né, o tema aqui falou, inclusive já vi que foi contestado por outras pessoas que não entenderam, eu juntamente com o vereador Cleitinho e o vereador Sargento Elton, nós liberamos aqui, abrimos mão do nosso aumento. Inclusive aí já tem gente que vem falar, está jogando para a galera nada não. Nós estamos sim, nós estamos devolvendo sim, e tem como que aqui ó, está aqui já, para quem quiser, está aqui o comprovante, todo mês, vem me perguntar, está aqui ó, o comprovante está aqui na minha mão, da doação aqui ó, com a data aqui de hoje já está doado, viu? Já está doado aqui ó, desse mês já voltou, tá? Então não tem nada disso não, a gente tem como doar sim. Inclusive tem outra coisa aqui também ó, um projeto que a partir do ano que vem, quem não quiser receber, não recebe não, porque foi protocolado hoje aqui nessa casa, o projeto também de autoria meu, do Cleitinho e também do Elcio, obrigado, tamo junto aí, turma, que aqui é pro povo, aqui faz pro povo e não tem que ser em demagogia, né? Jogar pra galera não, se tá falando, joga pra galera, eu jogo do jeito que eu quiser sim, afinal de contas eu trabalho, eu faço do jeito que eu quiser com o meu dinheiro, que o aumento é meu, se cai na minha conta eu devolvo, eu dou meu comprovante e vai ver meus projetos sociais na rua, vai ver o que eu tô fazendo, vai lá no bairro Jardim Alterosa, 40 crianças, 20 delas são órfãs, 20 delas são lá do César da Cruz, pago aqui, ó, bancado com dinheiro desse vereador. E além do mais, aqui, ó, tô protocolando esse projeto hoje, assinado por mim, pelo sargento, pelo vereador Cleitinho, e por mais quem quiser também assinar e colaborar, é um anteprojeto, sei que vai ser difícil voltar, mas vamos fazer pressão, vamos ver aqui nessa casa, quem não tiver medo de devolver, não devolve, quem quiser ficar com ele, que mereça. Vereador já ganha muito bem perante o que a população brasileira recebe. Salário de vereador aqui é R$8.200 por mês, e agora vem um aumento de mais R$400. Eu não preciso mais desse dinheiro. O que já estava proposto para mim era esses 8 mil, eu vou ficar com ele até no final da legislatura. Mais do que isso, eu não preciso. E aqui por isso, ó, só para vocês terem de base, um trabalhador brasileiro hoje tem um aumento do salário mínimo pífio de 1,81%. Perante um vereador que agora tem quase 4 de reajuste, o funcionalismo público sim. Por isso eu vou ler aqui rapidamente a justificativa nesse anteprojeto. Como que é, Adalto? Pode falar o que, que é? Aumentou quanto? Não aumentou, né? Isso aí nem chamar de reajuste. Aqui, ó, o povo que está aqui não está mentindo, não. Se o cinegrafista quiser pegar, pode pegar. Só para concluir aqui, Adalto, o presente anteprojeto que apresentamos visa trazer uma economia para o município, pois exclui do reajuste anual os agentes políticos. Na atual crise financeira em que o país e principalmente nosso município atravessa, temos que dar o exemplo, é isso que nós estamos fazendo, e buscar de toda forma possível contribuir para diminuir os gastos públicos. Os salários dos agentes públicos são altos e por isso não há necessidade desse reajuste, não há necessidade desse reajuste, gerando essa despesa extra para os cofres públicos. Então, o projeto já está protocolado, indicação 494/2018 de hoje, tá? Aliás, foi feito ontem da data do dia 21 de março, foi protocolado hoje aqui nessa casa, e se vier, cada um vota da forma que quiser, mas eu vou continuar devolvendo o meu, porque meu dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser com ele. E ele está voltando para os projetos sociais, inclusive, pode ir lá já no mês que vem no Jardinópolis, que tem mais escolinha de futebol, o único bairro da cidade que ainda não tem um projeto esportivo, está lá para o Jardinópolis. Vai perguntar lá agora se eu tenho reduto eleitoral, vai perguntar lá, não tem não. E agora fala aí, ó, pode colocar aí no jornal, onde quiser aí, ó, que gosta muito de criticar vereador novo, a nova geração está imprimindo sim seu ritmo, engula, tem que engolir, custe o que custar, eu estou trabalhando sim, e está aqui o exemplo. O exemplo está dado, imagina se todos os vereadores do Brasil fizessem o mesmo que eu, sargento Elton Cleitinho, estamos fazendo. E quem não quiser, que faça cara feia, mesmo que eu não tenho medo de cara feia, não, eu vou continuar trabalhando. Obrigado, Divinópolis.
Agradeço as palavras do vereador Roger e passo a palavra neste momento ao vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Queria aqui mandar um abraço especial ao meu amigo Darli. Darli, eu prestei bem atenção na sua fala. Quando você fala que a gente não faz indicação para limpeza da nascente, já fiz. Nascentes, córregos, Tudo que você fala aqui, eu já pedi já indicação. Falta de pedir não é. O problema é que a gente não executa, não depende só da gente. Mas queria chamar a atenção nessa questão da Copasa, até que hoje é o Dia Mundial da Água. Olha você ver como é que é a Copasa. Não sei se a população de novo está vendo uma propaganda enganosa na televisão, TV aberta, né, horário nobre, ela falando que está investindo mais de 100 milhões em Divinópolis. Conversa fiada. Como é que ela está investindo 100 milhões? Esse dinheiro que você está colocando é o dinheiro que a gente paga a taxa de esgoto, que não tem, que tem 5 anos que está esperando um tratamento, uma obra, e não tem. Você vem falar, mentir para a população de Divinópolis que está investindo 100 milhões? Você não está investindo, não. É mais que sua obrigação colocar esses 100 milhões, que a gente já paga tem 5 anos. Você está entendendo? E eu acho o seguinte, queria chamar a atenção do executivo. Os próximos projetos, né, próximos contratos para fazer igual com a Copasa, olha para o povo, olha para o meio ambiente. Se tivesse um prefeito sério dentro da cidade, mandava quando fizesse contrato com a Copasa, ela limpava as redes. Porque a Copasa é a maior responsável da água, a Copasa. A matéria-prima da Copasa é a água. É ela que tem que cuidar da água. Então ela um pouquinho mais de, ó, fazer um contrato, assim, ó, você vai cuidar da nascente. Você vai cuidar do Rio da Psirica, obrigar ela a cuidar. Agora o contrato tanto beneficia a Copasa e não beneficia o ambiente, não beneficia a população. Está tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Fazer contrato é igual pensar. Lei federal é para acabar com esse contrato de 30 anos. É contrato de gestão a gestão. Acabou a gestão, muda o contrato. Que aí o prefeito tem autonomia de fazer o que ele quiser. Aí chega um prefeito que vai entrar futuramente, tem que pegar um contrato que beneficia a empresa, que não faz nada, só faz tudo errado. Então você não vem falar em propaganda que você está investindo 100 milhões, não, que é balela. É 100 milhões, é obrigação sua de colocar, e é pouco. Tem 5 anos que a gente paga tratamento de esgoto, que não tem. Você está roubando o posto tem muito tempo. Então vem com esse papo furadão, que aqui tem representante para representar. Outra coisa que eu queria falar aqui, queria chamar a atenção até da imprensa, para dar atenção com carinho nessa questão das comunidades, da Mata dos Coqueiros. Tá tendo um burburinho aí que vai pegar essa linha que hoje ela é urbana e voltar ela para rural. Aí lá é urbana, hoje já paga normal, R$ 4,05. Se ela for pegar e voltar para rural, pode vir para quase R$ 10 ou mais de R$ 10. Agora pensa em uma comunidade pagar R$ 10 para ir para voltar R$ 20. Então, quero falar uma coisa aqui, né? Que eu não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo de você. Sou empresário dono da Transoeste. Estou sabendo que por trás você está querendo articular isso e já estou colocando publicidade isso aqui, porque aqui tem gente que representa a comunidade. Vocês não vão fazer uma cacada da comunidade, não. É a linha 51 da Mata dos Coqueiros, não vai mexer nela, não vai prejudicar a população, porque se mexer lá, vai vir preço de rural que vai custar quase mais de R$ 10 e está tudo errado. Sabe, quero mandar um abraço aqui pro Padre Pintor, que é um representante aqui da comunidade, que veio me chamar a atenção nessa questão. Sentei com ele ontem, conversei com ele, representa todas as comunidades, e veio falar para mim que pode estar mexendo na linha 51. Não vai mexer. Prefeito, prefeito, não deixa mexer nessa linha, não, pelo amor de Deus. Vamos olhar para as comunidades. Comunidade não tem que aparecer só em época de campanha, não. Comunidade é todo dia. Sabe, comunidade está no mapa de Divinópolis. Comunidade, quem mora lá, sai todo dia para trabalhar e desenvolver a cidade. Não é só em época de campanha, não. Então eu queria chamar a atenção aqui para não mexer na linha 51, para não dar problema, não. Se você mexer comigo, já estou avisando. Queria falar outra coisa aqui também, essa questão. Aqui é um parlamento, né? Cada um tem uma opinião, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Aqui a gente talvez vai discordar da ideia, mas não é da pessoa. Então eu já aprendi isso aqui no ano e meio que eu tenho aqui. Talvez seja uma coisa que a Janete tem uma opinião e eu não concordo. Mas não é com concordo com a Janete, não é com opinião. E a gente tem que saber respeitar isso. Eu tenho certeza que a Janete também pensa assim comigo. Talvez tenha alguma coisa que a gente posiciona aqui que a Janete não vai concordar, mas eu acredito que ela concorda na minha pessoa. É só questão de ideias. Essa questão de salário aí, gente, é só lá na Procuradoria ali agora, procurar o Bruno. Eu até fui lá antes de fazer isso, questionei com ele, falou que está tudo certo. Fiz o requerimento e dispensei. Abri mão tranquilo. É igual a Janete falou, cada um faz o que bem entender do seu dinheiro. Eu estou abrindo mão, que eu acho nesse momento atual da política do Brasil é imoral. Por mais que a gente não assinou nenhum projeto aqui para autorizar, já veio para a conta. E eu não quero. E cada um faz o que bem entender dele. Eu não quero. Eu abri mão. Você está entendendo? E o Bruno falou para mim que é procurador, que eu não acredito que vai mentir para mim. Que falou que eu fiz o posicionamento que eu tomei de fazer o requerimento, está tudo certo. É só o presidente pegar e te passar. Então está pronto, está resolvido. Eu não quero e pronto, acabou. E cada um faz ele o que bem entender. Agora fica aqui esse negócio. Quando você faz uma atitude que quer certa nesse país, você é chamado de demagogo, populista, você quer aparecer.
É impressionante. O certo desse país é errado. Fazer o certo aqui é errado. Aí você quer aparecer. Então eu já falei e vou falar de novo. As atitudes que eu tomo aqui, se vocês acham que eu estou querendo aparecer, isso, então eu vou aparecer meu mandato inteiro. Porque para mim eu vou fazer o que é certo. É o que a minha consciência pede para fazer. E queria que para algumas pessoas que ficam desmerecendo essa legislatura, falando que entrou os novatos não resolvem nada. Mas tem tanto efeito, Cleitinho, aqui nessa Câmara, senhor. Pensa ver se eu não estivesse nessa Câmara aqui hoje, esse nepotismo tinha passado. Vocês acham que o nepotismo tinha passado, não? O IPTU tinha passado, né? Os 300 mil para Divino Esporte tinha passado. Então não tem efeito, Cleitinho, dentro dessa Câmara aqui, não? Eu acho que tem muito efeito eu aqui dentro, aqui, sabe? Porque um verdadeiro representante, ele é a voz do povo. Eu sou aqui só a voz do povo. Eu faço o que o povo pede para me fazer. O que o povo fala para me fazer, eu pego e faço. Então será que se eu não tivesse nessa Câmara aqui nessa legislatura, já não tinha passado um monte de coisa a goela abaixo, não? Os carros dos vereadores, tudo saiu. Será que foi quem que deu a iniciativa de dispensar o carro da Câmara aqui? Né? O quinto assessor que eu queria colocar aqui, quem que gritou aqui primeiro? Então porque as pessoas que ficam desmerecendo meu trabalho, falando que eu faço só vídeo, os vídeos estão dando resultado. Os vídeos é uma maneira de mostrar meu trabalho, de chamar a população para mostrar a realidade do que acontece aqui dentro dessa cidade aqui. A população compartilha, comenta e faz pressão aqui, ó. Porque na hora que eles veem esse povo aqui, essa Câmara lotada aqui, eles mudam de opinião na hora. E é isso que acontece, viu? Então não vem desmerecer, não. Ah, oposição, deixa eu dar um recado para vocês. Oposição que fica nos bastidores, é os politiqueiros, vocês vêm quentes que eu estou fervendo, beleza? Só que, ó, outra coisa, que para mim, eu vejo a questão, isso é uma questão de opinião. Aqui, eu vim da política, eu sempre critiquei política, eu nunca acreditei em política, todo mundo sabe disso. Né? Sempre eu falo assim, gente, como é que pode político fazer de jeito? Então, o que você está aqui? Eu estou aqui para fazer justiça. É para mostrar para eles como é que faz política de verdade. É para tocar na ferida mesmo. Sabe, é para mostrar para eles o que é um verdadeiro político. Porque pensa para você ver, é igual essa questão do salário aí. Um deputado, né, pedágio. Eles vão lá e aprovam para ter pedágio aqui para tudo quanto é lugar. Aí um trabalhador que vai e volta todo dia, ele vai e volta. Ele tem que pagar o pedágio. Por exemplo, lá em São Sebastião do Oeste, você vem trabalhar em Divinópolis, todo santo dia tem que pagar o pedágio. Agora o deputado, ele não paga o pedágio. Ele pega o carrinho dele, ele libera para onde que ele quiser. Vê se pode um país desse, como é que o sistema, ele é ridículo. Como é que o sistema só favorece bandido. Como é que os caras só legislam em causa própria. É igual o nosso prefeito. Ele nunca veio aqui hoje, ele vem aqui para falar de nepotismo. Eu nunca estou dentro dessa Câmara aqui para falar dos bairros, para cuidar da cidade, para falar da farmacinha. Mas hoje eu venho aqui para falar de nepotismo. E aí o Cleitinho está errado. O Cleitinho é populista. Você está entendendo como é que é a comparação do sistema? Vê se pode um pedágio, um trabalhador sair de São Sebastião, de Vinópolis, voltar aí, voltar e pagar. O deputado ele vai para onde ele quiser, ele faz a lei para ele e ele anda do jeito que ele quiser, não paga nenhum real. Ô, toma vergonha na cara aí, cambado deputado. Faz uma lei que beneficia o povo, senhor. Vamos mudar esse sistema aí. Você está aqui é para servir. Começa a entender isso aí. E eu vou sempre tocar na ferida. Doa quem doer. Quando eu entrei, o pessoal que falou para mim, falou assim, ó, eu vou te apoiar. Mas você chega lá e quebra o pau. É o que eu estou fazendo. Foi como o novo vereador virou para mim na época que eu ganhei e falou assim, vai lá e quebra o pau. Falei, você tem 5 mandatos, você está aqui, você nunca quebrou. Eu vou ter que quebrar para você. Então é assim, ué. Você quer ver? Eu estou fazendo Deus quando eu entrei. O que me pediu para fazer? Eu estou fazendo meu trabalho. E eu vou continuar fazendo. Quer ou não, quem não gosta, vai ter que aturar. Viu? Atura. Atura. E vem quente que eu estou fervendo. Queria terminar minha fala aqui de hoje. Falar da questão da gestão compartilhada. É mandar um abraço para a comunidade do Choro. Para o Edilson, que é líder comunitário. Essa gestão compartilhada quer chamar a atenção. Porque a comunidade abraçou a causa. A comunidade é... pegou também, entrou com os materiais, ajudou o prefeito, estou aqui também para elogiar o prefeito, o secretário de agronegócio, o Hilton de Aguiar, que abraçou a causa, mandou a turma para lá, a turma da prefeitura para fazer a mão de obra, a gente está entrando com a tinta, está ajudando, deputado estadual Fábio Avelar também, daqui uns dias o posto vai estar revitalizado, para dar estrutura para os profissionais atender a população, e a população ser bem atendida. Né? Quero mandar um grande abraço para a comunidade do Choro, essa vitória aí é principalmente vocês, viu, Deus? Vocês merecem, vocês estão de parabéns pela luta, pelo empenho, e é isso que a gente tem que fazer. Quando, por vezes, o poder público não consegue fazer tudo, a gente... Mais 2 minutos, tá, presidente?
Concedido, vereador.
A gente pega e entra com a mão na massa também, vai passando e resolve os problemas. Então, eu queria mandar um grande abraço para a turma do Choro. Pode ter certeza que vocês podem contar comigo sempre, sabe? Sempre que vocês puderem contar comigo, pode contar. Eu tenho certeza que esse posto, daqui a uns dias, vai estar funcionando. Queria mandar um abraço aqui também para o Ademir.
pro Fábio Avelar, que entregaram agora a Academia ao Ar Livre lá no São Roque, é o bairro que eu moro, e eu tô aqui é para isso, sabe? Eu moro lá no bairro e tô satisfeito, tô como representante do bairro que eu moro lá hoje, tô aqui publicamente para agradecer ao Ademir pela Academia e pelo deputado estadual Fábio Avelar, sabe? Muito obrigado, Ademir, sei que você tá empenhado lá no São Roque, lá no Tietê, lá no Jardim Betânia, onde que eu moro também, que é toda uma região, Orion, sei que você está muito empenhado, e você pode ter certeza que você tem meu total apoio. Parabéns pela iniciativa. Eu que já perdi 11 quilos, que eu estava meio gordinho, César, perdi 11 quilos, e a Academia vai me ajudar a perder mais 10. Então, obrigado, Ademir. Mandar um abraço pro César, que amanhã também a gente tá lá na escola, né, César? Entregando a questão do passeio, onde que os alunos saíam da escola e pegavam a rua, com o perigo de ser atropelado, que esse passeio agora vai dar dignidade e respeito para eles, para que tenham principalmente segurança. Gestão compartilhada foi um projeto aqui que não precisou passar pela Câmara não, viu? Foi um projeto de ideia, que hoje todos os vereadores estão fazendo isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Cleitinho e passo a palavra nesse momento ao vereador vice-presidente, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Queria cumprimentar a todos na pessoa do senhor Darli, um guerreiro nesta luta há muitos anos, né, Darli? Muito firme. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e jubiloso com o pessoal do Nova Fortaleza, Nova Fortaleza 1, o qual eu estarei segunda-feira com o diretor da empresa Perfil, senhor Gerson, acompanhando o retorno das obras de água pluvial e pavimentação poliétrica ali do Protransporte no Nova Fortaleza 1, que foi paralisada por período de chuva e também por uma falta de documentação por parte ali da Caixa Econômica Federal. Mas esses documentos já foram assinados e agora que o período chuvoso já praticamente está terminando, a gente vai retornar lá, estarei segunda-feira lá no Nova Fortaleza 1 com o diretor, para a gente já retomar as obras do Protransporte ali naquela região. Então a gente está muito feliz e tranquilizando a comunidade, que foi um pouco apreensiva, né, com essa questão, se realmente ia voltar. Então está tranquilizado, segunda-feira reinicia as obras do Nova Fortaleza 1. E posteriormente também a gente estará acompanhando Jardim das Oliveiras, Candelária. Senhor presidente, também queria estar convidando, né, apesar de ser uma reunião fechada, lá na Nascente das Gerais, onde a gente vai estar abordando, em especial, a questão ali do Nova Fortaleza, não, do Serra Verde, da rua Ibirité, onde já iniciou a obra da trincheira, mas eu vejo muito morosa a parte ali da JK, onde a gente espera explicações, né, e solução, o porquê do atraso dessas obras, da morosidade, parece que está cozinhando o galo ali. E eu queria estar dando uma sugestão para que não ocorra o que está ocorrendo ali na Jardim das Oliveiras, Candelária, é que por falta de planejamento, o povo ali tem sofrido ali com o trânsito ali. Então, se vai mexer na rodovia que liga a JK, automaticamente vai ter problema no trânsito. Eu vou sugerir que seja cumprido, uma solicitação, uma indicação desse vereador, que a pavimentação, a abertura ali da rua Maria Pinto Souza, que vai dar um novo acesso ao bairro Jardim das Oliveiras, Candelária. É um sonho antigo ter uma nova entrada, uma saída, né? A gente vai estar trabalhando nisso, vou estar convidando os presidentes daquela região para nos acompanhar nessa reunião, para que não ocorra o que já está ocorrendo com aquela comunidade ali, que é um desrespeito, né? Uma falta de planejamento. Então, amanhã, às 15 horas, reunião na Nascente das Gerais. Senhor presidente, queria estar convidando a todos ali do Serra Verde para o aniversário do CEMEI, quarta-feira, aliás, dia 24, sábado, de 9 a meio-dia, lá no CEMEI São Tarciso, para que o aniversário do CEMEI. E também será realizado também no dia 24, a partir das 15 horas, o primeiro festival de sorvete do CAIC, né, que é em prol da reforma ali da quadra. Nós estamos empenhados em estar ajudando a reformar aquela quadra, que tem umas goteiras, tem que fazer uma pintura. Então a gente já está trabalhando nesse sentido. Convido a todos que puder estar participando das festividades do CEMEI São Tarcísio Serra Verde e também do primeiro festival de sorvete em prol da reforma da quadra do CAIC, sábado, dia 24. Então espero com a presença de todos. Senhor presidente, também estará sendo realizado no dia 24 também, no Jardim das Oliveiras, Candelária, o primeiro mutirão em combate à dengue. Jardim das Oliveiras, Candelária, Dom Cristiano e Fonte Boa. É semelhante ao que foi feito ali no Serra Verde, onde a gente vai buscar limpar os quintais de uma maneira que venha a eliminar os criadouros do mosquito da dengue. Então, no dia 24, de 8 a meio-dia, a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, estará disponibilizando um caminhão onde será colhido esses materiais, os quintais, que possam estar sendo criadouros de dengue. Ali no Jardim das Oliveiras, Candelária, essa região ali, que tem um grande índice de manifestação de dengue. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradeço as palavras do vereador Josafá e retorno os trabalhos desta casa ao vereador vice-presidente, senhor Josafá Anderson.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nesta tarde de hoje, o senhor Darli Salvador, que veio falar sobre o meio ambiente com ênfase no município de Divinópolis. Quero parabenizar o tribuno, porque veio falar de um assunto de extrema necessidade, não só para Divinópolis, mas para todo o nosso país. Eu queria aqui dizer que hoje, 22/3/2018, comemora-se o Dia Mundial da Água, instituído pela ONU em 22/2/1992, dizer que a luta em defesa do meio ambiente é uma das mais salutares, é uma das mais importantes. Dificilmente você vê pessoas interessadas em defesa do meio ambiente. Prestei bastante atenção na fala do nobre tribuno, senhor presidente, e ele abordou o tema específico, falar sobre o meio ambiente, com ênfase no município de Divinópolis. Eu prestei atenção quando ele disse que nem todas as pessoas têm preocupação com o meio ambiente. E quando disse que essa casa talvez não tinha feito nenhuma indicação com relação ao meio ambiente, eu quero dizer que esse é um assunto complexo. Nós sabemos que a maioria das nascentes existentes na nossa cidade estão em propriedades particulares. Você não pode adentrar um terreno particular e tentar fazer a proteção de uma nascente. Para mexer mesmo nas nascentes que são públicas, você precisa de passar por uma grande burocracia. E aí você tem aí os órgãos ambientais que você tem que pedir liberação. A burocracia de uma liberação hoje para mexer numa área ambiental, numa área de preservação permanente, de APP, é muito longa. Eu me lembro que nós, há uns anos atrás, ainda lá em 2003, a gente batalhava para abrir a rua Jesus Jota, ligando o bairro Interlagos ao bairro Ponte Funda. E a gente ia passar no leito de um ribeirão, que nasce bem para aqueles altos ali, para o lado do Milho Branco. Nós levamos quase 2 anos só para ter liberação do meio ambiente, até que pudemos entrar lá no leito do córrego, mudar o leito do córrego, fazer o dreno específico para fazer a passagem da rua e depois devolver o córrego para o seu leito original. Eu queria aqui dizer que é muito importante, nós levantamos hoje no Dia Mundial da Água, nós levantamos que apesar de nosso planeta
ser repleto de água, estima-se que apenas 0,77% esteja disponível para o consumo humano. Levantamos mais. Estima-se também que 20% da população mundial não tenha acesso à água limpa e, segundo a Unicef, cerca de 1.400 crianças menores de 5 anos morrem todos os dias em decorrência da falta de água potável, saneamento básico e higiene. E mais, estatísticas da Organização das Nações Unidas, da ONU, mostram que 25% da população do planeta não tem acesso à água potável e cerca de 58% dos municípios do Brasil não possuem água tratada. Além disso, cerca de 20 países já sofrem com a escassez de água, o que corresponde a 40% da população mundial, o que gera muitos problemas sociais e de saúde pública. Por isso é importante da preservação desse bem tão precioso. Então, mais uma vez, parabéns ao tribuno que fez o uso da fala nessa tarde de hoje, que abordou um tema de extrema necessidade, não só para Divinópolis, mas para o estado de Minas Gerais, o nosso país, o Brasil, e para o mundo. Sem água potável, sem água doce, nós, a vida não tem sentido, né? A vida cessa com a falta de água no mundo. Senhor presidente, quero aqui também nessa tarde de hoje agradecer o senhor prefeito que esteve na nossa casa hoje. Ele esteve na nossa casa e eu o convidei para vir muito mais vezes, porque é uma pessoa do povo, teve a aceitação dessa cidade com mais de 58 mil eleitores e que é uma pessoa preocupada com essa cidade. Esteve na nossa casa, esteve procurando discutir alguns projetos de leis que estavam em pauta para ser votado. O vereador Caboja, que era o autor do projeto, resolveu tirar o projeto de pauta, mas não é errado o prefeito de uma cidade vir naquela que é a casa do povo. Aqui é a casa do povo, dos legisladores que o povo escolheu e do prefeito também que o povo escolheu. Quem dera essa casa pudesse receber o prefeito pelo menos uma vez por semana, toda semana. Aí sim, os poderes faziam sentido. Porque a Constituição Federal fala que os poderes devem ser harmônicos entre si, mas independente. Então, a visita do prefeito não é nenhum bicho de sete cabeças, porque os poderes devem estar em harmônico entre si para que a população esteja melhor. Aí sim, o povo estão bem representados a nível de legislativo e a nível de executivo. Eu quero aqui, senhor presidente, aproveitar. Ontem nós fizemos um pedido ao senhor prefeito para que pudesse mandar uma equipe da prefeitura para poder atender uma demanda que existia próxima ao CEMEI, Nossa Senhora das Graças, onde estuda mais de 200 crianças e ali o mato já começava a tomar conta. Nós que estamos vivendo período chuvoso, Celipa e quem conhece de o que é capina, sabe que no período chuvoso, se você fazer uma capina, em muito breve, ou uma roçada, o mato volta de novo. Então, o córrego foi limpado há um tempo atrás, mas infelizmente o mato já estava muito alto. E hoje a equipe da prefeitura estava ali fazendo a limpeza ao redor do CEMEI Nossa Senhora das Graças, de um pedido que a Maria, que é hoje a coordenadora do CEMEI, nos fez. E a equipe foi lá atender, não vereadora daí, mas atender a demanda da escola e do bairro Nossa Senhora das Graças. Também, senhor presidente, no final de semana passada, nós estivemos com o prefeito Galileu, andamos na região rural e olha aqui que o prefeito Galileu não é aquele que fica só dentro do seu gabinete, não é aquele acostumado só com ar-condicionado, não. É um dos prefeitos que levanta às 6 horas, vai para o pátio da prefeitura e que também, ao
executar as suas funções lá no pátio da prefeitura, onde a maioria dos servidores reúne de manhã cedo para iniciar seus trabalhos, ele vai para a prefeitura e anda a cidade inteira. Na sexta-feira passada, nós saímos do seu gabinete às 4 da tarde e retornamos às 21 horas. Nós saímos aqui em sentido à região de Buritis, visitamos a comunidade de Sete Lagoas, município de Divinópolis, visitamos a comunidade de Paivas, também município de Divinópolis, porque lá está na divisa de Cláudio com Divinópolis, visitamos a comunidade de Tavares e fomos encerrar lá na comunidade de Passagem, na casa do senhor João Paulo, onde tivemos uma pequena reunião a pedido do senhor João Paulo e a pedido do senhor Pedro Evangelino. Nós fomos mostrar para o Galileu a situação que as estradas rurais estavam. E ali, para ele ver, ele foi lá, em loco, passando com o carro em cima daquela buraqueira, e viu que realmente precisaria de uma atenção especial. Sexta-feira passada, hoje é quinta, 7 dias depois, hoje já tinha uma equipe na comunidade de Passagem fazendo o manilhamento de um córrego. Vai fazer, vai mexer no mataburro, onde passa um córrego de baixo, também lá na comunidade de Tavares, e vai patrolar as estradas das comunidades rurais daquela região e cascalhar. Porque do entroncamento da estrada do Buritis, mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Do entroncamento da estrada que liga a comunidade de Buritis a Tavares, de Tavares aos Paivas, a comunidade de Passagem Boa Esperança, a estrada foi patrulhada em partes e ainda precisa terminar. E o ônibus que faz a linha lá, que sai lá da Bucânia, sentido Divinópolis, não estava correndo. Ou melhor, saía de Bucânia, vinha em direção a Divinópolis e, ao invés de entrar na comunidade de Tavares e sair aqui no alto do Zé Lagoa, próximo à comunidade Ferrador, ele estava passando para Buritis. Os moradores que moravam na comunidade de Tavares, Passagem, Boa Esperança, e um pouco do pessoal que mora próximo ao Zé Lagoa, comunidade Roseiras, estavam ficando sem o transporte coletivo. Mas o Galileu foi lá, entendeu? Não porque o Adair pediu, mas porque os moradores daquela região o solicitaram lá através do vereador Adair Otaviano. Nós fomos lá juntamente com o prefeito Galileu e ele estará liberando para fazer aquele patrulhamento de estrada e o manilhamento de alguns córregos que a água está passando por cima da estrada. Irá fazer também na entrada da comunidade de Buritis, onde provavelmente o vereador Negro já fez pedidos também, irá manilhar um córrego que a água está passando por cima da estrada. Acho que nós aqui nessa Casa do Povo, nós temos que ser parceiros sim, para fazer a cidade funcionar. Parceiro para fazer a cidade estar bem organizada para que o poço possa usar. Porque é o povo que paga para isso acontecer. Nós, vereadores, e nem o prefeito, estaremos fazendo nenhum favor para poder fazer o serviço necessário. O povo paga para isso. Nós recebemos para poder correr atrás. E eu vou fazer a minha parte com o máximo de respeito, vereador Josafá. Vou fazer com o maior respeito, porque enquanto o povo confiar no mandato, estarei aqui nessa casa. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos.
Palavra, presidente.
Com a palavra, como o vereador.
Como líder.
Raimundo Nonato.
Senhor presidente, eu quero trazer aqui nessa casa e falar sobre o encontro estadual da Arce Ribeiro. Prefeito, vice-prefeito, deputados, vereadores e presidentes municipais do PDT de Minas Gerais. É, presença confirmada, a presença do nosso pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes, Carlos Lupe e Marim Riger, que hoje é deputado federal pelo PDT, e onde estará tendo várias palestras, organização partidária, eleições e reforma política. Senhor presidente, será no dia 24 agora de março, de 8h30 às 14 horas em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa. Nessa oportunidade, senhor presidente, como Presidente do PDT aqui municipal, eu quero parabenizar a mesa diretora, o novo diretório, na pessoa da nossa vereadora Janete, que vai estar assumindo então sábado agora o diretório do PSD aqui em Divinópolis. Parabéns, vereadora, que Deus abençoe o trabalho de toda a mesa, na sua pessoa e do vereador também, Ademir. Obrigado, senhor presidente.
Solicito da secretária que faça a leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do projeto da ordem do dia. Lei ordinária complementar número EM04, de 19/12/2017, da nova redação ao artigo 1º da Lei Complementar número 180, de 14 de setembro de 2017, que altera dispositivos relativos ao ISSQN na Lei Complementar número 007, de 28 de dezembro de 1991, e posteriores modificações decorrentes da Lei Complementar número S008, de 24 de agosto de 1992, 015 de 28 de dezembro de 1992, 016 de 7 de abril de 1994, 019 de 26 de dezembro de 1994, 21 de 10 de janeiro de 1995, 027 de 21 de dezembro de 1995, 031 de 12 de setembro de 1996, 032 de 31 de outubro de 1996, 036 de 30 de junho de 1997, 039 de 28 de agosto de 1997, 044 de 15 de dezembro de 1997, 048 de 26 de agosto de 1998, 050 de 18 de dezembro de 1998, 053 de 9 de março de 1999, 058 de 3 de novembro de 1999, 080 de 28 de dezembro de 2001, 086 de 17 de dezembro de 2002, 087 de 27 de dezembro de 2002, 088 de 23 de dezembro de 2002, 091 de 21 de agosto de 2003, 095 de 23 de dezembro de 2003, 097 de 13 de janeiro de 2004, 101 de 20 de agosto de 2004, 104 de 22 de dezembro de 2004, 118 de 20 de janeiro de 2006, 144 de 26 de agosto de 2008, 157 de 23 de março de 2010, 161 de 1º de dezembro de 2011 e 177 de 28 de dezembro de 2015, respectivamente, que dispõe sobre o Código Tributário Fiscal do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária complementar, número EM004/2017. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, senhor presidente, ontem esteve aqui no gabinete, esteve no meu, acredito que na maioria dos vereadores aqui, para poder estar nos explicando que foi somente para uma correção de erro de redação, como eu já havia falado anteriormente. Não existe nenhuma correção aqui a respeito de IPTU ou qualquer outro problema. Aqui é somente uma correção, onde estava trocado o número 10 pelo 8. Então é somente isso que a gente estará corrigindo nessa lei que estaremos votando hoje. Eu estou só fazendo esse esclarecimento porque o servidor que teve nessa casa aqui é de muita competência e muita seriedade.
Olá, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, eu quero também coadunar com as palavras da brilhante vereadora Janete. De fato, ontem nos procurou o nosso gabinete o douto advogado, doutor Márcio Azevedo,
explicando que, na verdade, o que vamos fazer agora e que o projeto propõe, que é objeto do projeto, dessa proposição, é tão somente a correção de um erro material que foi grafado quando da elaboração do projeto anterior. Portanto, o nosso voto será favorável, haja vista que trata tão somente uma correção de um erro material, tão somente isso. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Ademir.
Eu só gostaria de transcorrer o que foi o erro. O artigo 10 do artigo 40 da Lei 180 de 2017 não existe. Então, ele está apenas corrigindo para o parágrafo 8º do artigo 40, o que está na lei, no que fala a lei.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei complementar, número M004/2017, que dá nova redação ao artigo 1º da lei complementar, número 180, de 14 de setembro de 2017, que altera dispositivos relativos ao ISSQN da lei complementar, de número 007, de 28 de dezembro de 1991, de 21 de 12 de 2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente, quero pedir vista de 7 dias do projeto CM 179/2017 para que eu possa fazer uma emenda. É vista. 7 dias.
A pedido do vereador César Tarzan, pedido de vista de 7 dias do projeto de lei número CM 169/2017, que denomina Jefferson Ribeira Rocha, a Rua A, localizado no bairro residencial Marisa Pardini, no âmbito do município de Divinópolis, da Outras Providências, de autoria do vereador, fica concedido vista de 7 dias. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária EM017, de 13 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original e específica a área que menciona. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número EM017/2018.
Com a palavra.
Que autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original e específica a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão, com a palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, pessoas que nos assistem em casa, essa lei que veio proposta pelo Executivo hoje é a lei que poderá dar novamente dignidade ao povo do Alto São Vicente. Essa proposta de lei desafeta e autoriza a construção de 24 apartamentos ao lado ali do Campo Salgadão, Eu digo ao lado, porque todos vocês que estão me ouvindo, o campo não será retirado. O campo será reconstruído ao lado, sendo os dois apartamentos de um lado e o campo do outro. E esses 24 apartamentos, além de fazer uma economia enorme no município, porque o município todos os meses desembolsa o aluguel social dessas famílias, dará novamente à família que foi retirada, que teve sua casa derrubada, novamente um lar que possa ser chamado de seu. Então eu venho realmente pedir para que cada um de vocês possam votar e aprovar a construção desse apartamento. Também gostaria de dizer, porque muitas pessoas perguntam, o parque do Alto São Vicente não acabou? Acabou. Esse programa não é o parque do Alto São Vicente. Ele é um novo programa, Minha Casa Minha Vida, que foi com muito empenho, muita luta. Agradeço aí o empenho do deputado que esteve lá, do prefeito que esteve em Brasília várias vezes, não foi uma vez que ele foi. Eu fui uma vez com o deputado Jair Martins, ele foi outras vezes. Nós tivemos também outras pessoas que se empenharam para que realmente isso aqui pudesse acontecer. E é por isso que eu peço a cada um de vocês que possa votar e aprovar para que o povo possa novamente sonhar que depois dessa lei aprovada, aí começa a luta para que possa realmente ser construído. Eu agradeço a todos por ter me ouvido e conto com o voto favorável de cada um de vocês.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, aos vereadores, vereadora Janete, que bem explicou o projeto. Eu gostaria de pedir vista, Janete, só até a próxima reunião de terça, para dar uma olhada no projeto, se realmente vai ser contemplado com saneamento, todo o projeto. Queria saber de Vossa Excelência se você teve acesso ao projeto, esse tipo de coisa. Sobre a estrutura que eu estou perguntando.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Janete.
Vereador Sargento Elton, muito antes mesmo de vir para essa casa, eu acompanhei esse projeto. Esse projeto aqui eu acompanhei cada documento. Inclusive, nós temos um documento aqui da Associação de Moradores, onde eles fizeram, inclusive, algumas reivindicações, que eu estou empenhada junto com o prefeito para que a comunidade lá possa ter essas reivindicações aceitas. Esses documentos aqui que foram feitos, que eu tive na Caixa Econômica Federal para ver a condição deles, eu olhei cada um minuciosamente, porque a gente sabe muito bem quais são as condições, o dinheiro que vai ser gasto. Só que nós temos um prazo para dar entrada nos papéis. Se a gente não dá entrada nos papéis no tempo hábil, se essa vista for realmente, se o senhor não puder retirar, a gente pode vir a perder o projeto, o vereador Renato Ferreira acompanha junto conosco, e a gente pode vir a perder o projeto. Então eu queria estar te pedindo se você puder confiar nessa vereadora e puder retirar.
Palavra, senhor presidente.
Só palavra, presidente. Continua a discussão, pedido de vista do vereador Sargento Elton. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, não, eu estava querendo tirando as dúvidas. Você já né, acompanhou os projetos que vai vir pessoalmente, né? Ah, então, se sinto contemplado, tiro as vistas só para me confirmar.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Não, eu ia só pedir o Elton para rever essa questão das vistas, porque eu já acompanho junto com a Janete, eu sei do empenho da Janete para resolver esse problema, e já não tem mais tempo não, o tempo tá, já passou, a gente tem que resolver esse problema o quanto antes para dar dignidade para esse povo que merece. Então, eu acredito muito bem nessa questão toda aí, acredito que tá um projeto perfeito para dar melhoria para as pessoas que merecem. Então, vamos votar logo aí para resolver esse problema. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Gostaria, o vereador Sargento Elton tinha pedido vista, se ele retirou o pedido de vista. Continua a discussão, com a palavra, o vereador Renato.
Eu queria até parabenizar o sargento. Sargento, eu ia só explicar que todas as emendas dos deputados, do Jaime e do Domingos, estavam travadas devido a esse processo. É um processo que nós vem trabalhando, inclusive a emenda lá da Coelho Neto estava travada, da Marquês de Olinda, lá do bairro Primavera, aquela obra do Caboja. Aí desmembrou, falou assim, graças a Deus, e nós vamos dar dignidade a essa população que merece. Parabéns ao sargento por ter retirado o pedido de vista. Eu acho que nós vamos dar dignidade àqueles moradores.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra o vereador Roger Viegas.
Confio muito na palavra e também, claro, na competência da vereadora Janete, que está à frente do projeto. Agora, vereadora, só gostaria de um esclarecimento, você já me esclareceu isso até pessoalmente, eu como vereador do esporte tenho uma extrema preocupação. Havia apenas uma, digamos que, desconfiança em torno do que gira ali, a ocupação do campo do Salgadão, e algumas pessoas, talvez de forma maldosa, venham distorcer que todo o espaço do campo seria desocupado. Inclusive, eu, usando o seu nome erradamente, a gente sabe que há uma disputa política também que é triste. Então, gostaria até que, se pudesse, né, a senhora esclarecesse, não agora se não se sentir à vontade, mas quando puder, já que tem aí a planta, o projeto em mãos, né, mostrar para toda a população divinopolitana que o espaço, o campo em si, não está sendo afetado, né, Janete? A prática de esportes em si, ou a que seja, for de alguma forma afetada, não será por inteira, porque as pessoas estão usando, estão disseminando essa informação aí, né, de forma maldosa. Obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas palavras, mas por parte desse vereador a dúvida já foi retirada.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Eu queria pedir o Câmara, porque aqui eu tenho uma minuta pequena do projeto, mas se der para pegar aqui, vocês vão perceber que a construção dos dois prédios estão aqui do lado e aqui o desenho do campo, um ao lado do outro. Essa aqui é a minuta da Caixa Econômica do projeto original, que não tem como ser modificado. A gente jamais, essa casa aprovaria algo que favorecesse alguém e prejudicasse o outro. Essa casa é uma casa do povo, e eu não sou vereadora só do Alto São Vicente, não. Eu sou do povo de Divinópolis, do São Sebastião, Afonso Pena e todos aqueles que precisarem.
Com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Renato.
Só para deixar mais claro para a população e para o nosso nobre amigo vereador, será desafetada uma área de 2.289 metros quadrados e o campo continuará no mesmo local. Assim, nós sabemos da sua preocupação com o esporte, nós temos que preocupar com todas as áreas, esporte, educação, saúde, moradia, principalmente, e dar dignidade àquela população. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM017/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, eu estou emocionada, obrigada a todos, e não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passamos agora à terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Zé Luiz, um minuto de silêncio pelo passamento de Onias José Faria. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, servidores, cidadãos divinopolitanos que nos assistem. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.